Tá no ar de novo? Vamos ver aqui, peraí. Fala, pessoal. Tudo bem? Fazer um pedido ao vivo aqui para o advogado Robério para amanhã fazer uma ação contra a empresa NET. Porque, assim, não tem nenhuma conta atrasada aqui. É feito o melhor pacote de dados. E a gente toda hora está sofrendo com isso. Isso aqui não é uma brincadeira, é um bate-papo descontraído, mas com seriedade, trazendo sempre uma informação verdadeira, né? A gente tem convidados que vêm de longe. O da semana passada veio de Jundiaí, veio de trem. O Thiago, o David. David deixou seus afazeres da academia, veio para cá para bater um papo com a gente. E essa internet, ela cai toda hora, né? E assim, eu nunca vi você ter um serviço que quando chove, quando dá um raio, um trovão, ele cai. A gente teve o Acácio aqui do Fica Tranquilo com o Gbob, caiu 5 vezes. Tiveram que ser feitos 5 links. Isso prejudica muito o nosso trabalho.
Do melhor pacote de dados, hein?
Não, eu
Não é
falei no
10
começo.
mega, né?
Eu não quero nem gritar nada para não dar de louco, para não perder a razão. Eu gostaria que você pensasse aí. Para a gente entrar com uma ação, vou ligar na Vivo, não sei se a fibra ótica já chegou aqui na rua. E vamos mudando até, né? Aí vocês vêm de 5G, vocês não prestam nem o 3G. Como é que vocês não têm vergonha na cara? Uma empresa dessa não tem vergonha na cara? Ou é assim, se o canal tiver 5 milhões, aí vocês vão dar atenção pro canal. Eu sou consumidor. Né? Tá no meu CPF, pode puxar a rua. Tem duas instalações aqui. Na empresa da Cida e da Deia e aqui no Cerveja Lenta. Poxa, cansado disso, gente. E aí é só desculpa. Você liga lá para comprar o Papa Pio 13 e vem te atender. Para você reclamar, você passa por música, passa por sinal de fumaça, passa por pomba, por gavião, que não é gaviões. Entendeu? O Thiago, você tem uma ideia, ele foi na geladeira pegar açaí, gente. Que vergonha. Eu tive que correr atrás dele. Falou, cadê o açaí? Cadê o açaí? Cadê o açaí? Falei, Thiago, calma.
Calma.
Pessoal, fala alguma coisa. Eu perdi um rebolado. Desculpa, eu tô cansado, meu. Porque assim, é sério.
Não,
Sabe,
a
vocês vêm de longe.
recorrência
É a
é
recorrência,
grande, cara.
cara. É uma falta
Entendeu?
de respeito com todo
Pode
mundo. Com o
acontecer,
Marco
mas
que
quando é
trabalha e vem trabalhar
recorrente,
aqui.
não.
Com o Roberto que mora longe, com vocês. Eu saio do meu trabalho rápido. Venho, quero chegar aqui, ligar o ar, deixar perfumado. Ó, vamos comer uma fruta. Hoje é uma pizza, não é? Água gelada. Poxa, é o mínimo que a gente tem que fazer, né? A reciprocidade aí. E a empresa caga mole, desculpa. Você liga lá, é só desculpa. Aí manda o técnico amanhã. O cara vê com o cara. Sabe aquele cara que toma. É, vinagre de manhã? É, fica aquela cara. Fala alguma coisa aí, Roberto. Sei lá. Fala aí, Tiago. Continua.
Fala aí, cara.
Fala o que você quiser, irmão.
Não, vamos
Tava
manter o
falando.
alto astral
Então vai,
aí,
vamos
cara,
até o tratado.
porque não,
Vambora.
isso aí vai ter que ficar pra gente resolver a posteriori aí. Já passou, galera que tá assistindo aí, muito obrigado. Compartilha o link novamente aí, ó. Manda aí pra todo mundo. Entendeu? Que a gente agradece bastante pra recuperar. A audiência tava legal, mas não vamos desanimar, não.
Paramos no assunto lá sobre alimentação. O Thiago
Isso,
estava falando
era
sobre a.
individual na casa dele, ou se faz a mesma
Sobre.
refeição todo mundo.
Sobre a questão dos
Os
pãezinhos, né?
pãezinhos com a Cerati.
O problema é que nós estava bombando muita gente aí. Sobre.
Não, mas uma questão muito importante sobre essa questão alimentar que estava acontecendo com o Thiago. Quando ele chegou por volta de 150 quilos, por isso que é importante você procurar um profissional, principalmente um nutricionista, para poder alinhar essas questões de dieta, educação alimentar, porque muitas pessoas chegam na internet, ah, eu vi a dieta vi a dieta do milagre de tal famoso, ah, eu vi aquele chá milagroso, ah, se você tomar isso dá certo, se você comer isso dá certo de manhã. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo é cacique, né? Praticamente para essa situação. Mas o ideal, meu, é procurar um nutricionista para conseguir alinhar. Com o Thiago, o que que aconteceu? Thiago tava com a dieta do Hospital da Clínica, né, Thiago? Tava com a dieta deles. E um aluno meu que já passava com o nutricionista Bruno, indicou o nutricionista. E aí eu falei, ó, Thiago, fazer o seguinte, eu vou passar um contato aqui de um profissional muito bom, que já tá passando com outro aluno meu, e conversa com ele, entra em contato para poder alinhar essa alimentação sua aí, porque ele tinha parado, ficou o quê? 3 meses, 2 meses, né, Thiago? Com o mesmo peso, e não descia o peso de jeito nenhum, treinava feito louco, tava se matando na academia, se lascando todo dia, e nada de descer o peso, nada de descer o peso. Aí eu falei assim, não, procura um profissional para poder te orientar. Porque eu, como profissional de educação física, né, a gente passa uma boa educação alimentar e tal, essas coisas, mas eu não posso prescrever, entendeu? As avaliações que um nutricionista faz é totalmente diferente de um outro profissional. E então, aí eu falei, não, procura para ele poder alinhar sua dieta. Quando o Thiago procurou e ele alinhou a dieta, fez as avaliações lá que eles trabalham, fez tudo certinho, cara, meu, dito e feito, meu, começou a fazer certinho alimentação, reeducou certinho, meu, ele começou a descer o peso de uma forma que foi absurdo, né, Thiago? De um dia pro outro já começou a perder muito peso. E ele tinha parado lá nos 150 e pouco, né? E o nutricionista é fundamental, cara. Você entrar na academia e procurar um profissional, não vai pela cabeça dos outros, que muitas pessoas fazem isso, né? Ah, eu vou fazer a dieta da Ana Maria Braga. Porra, pra quê, meu? Tá de brincadeira, né? Não dá.
O pessoal tá falando aqui. Cara, a audiência tava muito boa, cara.
Fala pro pessoal atualizar a página pra voltar a chat.
Pessoal, vocês aí em casa, atualizem a página para voltar o chat. Tava lá para conteúdo para criança, mas já foi refeito, tá? Então é só dar um refresh aí no celular, ou põe para baixo assim que ele volta, para voltar o chat. Ô, Thiagão, fala pro pessoal voltar, cara. Por gentileza.
Caramba, eu tô falando aqui pra galera. Tava falando aqui. Pô, tava uma audiência top aqui.
Tava.
Cara. Mas enfim.
Se cara. Todo mundo quiser ligar e entrar no Reclame Aqui, reclamar da NET, ajuda. Vai
ajudar bastante.
Ajuda contra a NET.
Caramba.
Essa empresa maravilhosa aí.
É. Pronto, voltou o chat.
Voltou?
Voltou.
A melhor do Brasil.
A NET?
A NET, na verdade, é o seguinte, ó. Todo dia sai pra trabalhar um trouxa e um esperto, que é o 5G. Sabe o senhor 5G? 5G é o esperto, o Haroldo é o trouxa, é isso. Boa noite, Gerson Silva, meu amigo. Estávamos numa audiência maravilhosa, um bate-papo fenomenal, mas... O senhor também deve ter net na tua casa, na Zona Norte, né? Então, vamos trabalhar com o sinal de fumaça no próximo programa. Quem sabe dá certo.
Mas a galera vai, volta. Thiago, a galera volta, já falei com a turma aqui.
Mano,
a galera
volta. A galera comida. Volta. Profissional.
Comida. Cara, vocês escutei tanta coisa aqui fora do ar, cara. Cara, eu vou aprender a fazer o negócio. Depois eu falo pra vocês aí, cara. O Haroldo falou que vai me ensinar a fazer uma coisa aqui, aí a gente...
Espaguete.
É, espaguete.
Não, eu não falei que eu vou ensinar, eu falei que eu ia pegar uma arma de fogo e dar um tiro no modem da NET. Tô brincando.
Basicamente isso.
Mais ou menos
realidade, foi. Realidade.
Falou, mas você tá louco? Eu falei, não, eu não estou louco, eu estou calmo.
Caramba, os caras...
O Gerson falou que é vivo. Ô, Gerson, tá boa, vivo. Pessoal, brincadeiras à parte, coloca aqui no chat se vocês têm a NET ou a Vivo, se a Vivo é a mesma porcaria que a NET, por gentileza. Vamos lá, Thiagão. Nós vamos fazer o macarrão à putanesca agora, hein?
Cara, o Haroldo tá mandando xingar a NET, tá todo mundo xingando. É uma porcaria mesmo, ué, não sei o quê. Cara, meu... Perdi o rebolado também.
Macarrão à putanesca.
É, yeah, cara, macarrão é bom demais, cara.
Pessoal, comer é bom demais. Comida é reconfortante.
Comer é uma tesão.
Tá desde que o mundo, desde os primórdios do mundo, a comida tá na mesa do homem, hein? Nos quatro cantos da terra.
Não, é muito, muito bom. Aí, a galera tá voltando. Ai, cara.
Tá voltando. 120 já o bagulho, tá vendo?
Legal.
Então vai, Thiagão. Solta a voz. O Thiagão agora ele botou o boné com o cabelo pra falar que é bad boy aqui. Dá uma olhada.
É peruca no cabelo? É só um pouquinho.
Mas, ó. Ela tá falando sobre comida, cara. Eu queria entrar num assunto muito delicado, cara.
Entra.
É muito interessante esse assunto, cara.
Fala no microfone.
É, cara, acho que eu tenho um déficit, eu não tô conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vocês estão acostumados. Aí. Cara, mas aí todo mundo. Tá pô, manda o link.
A gente tá mandando aqui o link de volta.
Cara. Cara, meu, tá voltando a galera, cara.
Joga no status, pronto,
Thiago. 160, tá ficando melhor que a outra, hein?
Voltei, já
vambora.
Vou ter status. Vamos lá, cara. Nós estamos enchendo linguiça, vamos começar a falar sério.
Não, estamos enchendo, estamos falando a verdade, não estamos falando de macarrão putaneiro. Estamos falando de 2G, sai um trouxa para trabalhar o Haroldo, sai um esperto 5G, que o Napoleão é falecido agora. Ele voltou com força.
Da importância de ouvir as verdades que a gente quer ouvir para superar
cara, é verdade, cara.
Algumas deficiências nossas.
Assunto delicado, interrogação. Vamos lá. O que seria esse assunto delicado?
Cara, falar sobre sexualidade. Sexualidade da obesidade. Opa. Que é um assunto que muita gente não quer tocar. Agora é parte séria, cara.
Quando você vai, vamos só aproveitando o ensejo, você agora, graças a Deus, está dando palestra, você foi no Hospital das Clínicas falar com pessoas obesas, e isso é recorrente nesse mundo. É isso?
É isso.
Você quer dizer?
É.
Não é uma coisa de fora.
Não, não.
É uma coisa que faz parte desse mundo, desse tipo de situação.
Tudo que tá rolando aqui tá entrando no leque obesidade. Sexualidade, tentativa de suicídio. Cara, como assim? Chega num ponto, uma depressão que, cara, infelizmente chega nesse assunto. A parte ainda que me dá mais tristeza ainda, né, do preconceito, uma parte que eu ainda...
350 pessoas, obrigado, senhor! Olha que... Obrigado aí, pessoal, pela força e pela moral aí, ó. Voltou com força máxima, hein?
Ah, vai não, cair de novo, não, cara. Chama.
Tá bom,
não, esquece negócio, tudo. Cara. Não, eu vou fazer só um pedido. Mesmo, galera que tá assistindo aí, não se inscreve no canal, galera. Não se esquece
por favor.
De inscrever, não, que fortalece demais.
Ô, gente, dá um like aí pra nós aí.
Sexualidade e obesidade, vamos lá.
Todo mundo gosta de falar de sexo.
É, a galera que gosta de falar de sexo.
Não pode, faz, não. Né, geralmente.
Cara, eu dava duas, três... Eu, 6-9 quilos, cara, eu dava duas, três na noite, cara. Se a história do Pinóquio fosse verdade, eu tava ferrado, cara. Eu tinha estourado. Cara, a história da obesidade, sobre o preconceito e sobre a sexualidade, cara. Isso tá entrando nos lares das pessoas, tá acabando com a vida, com a família, cara. A obesidade, ela entra na família, ela arrebenta com a família. Por quê? Só os fortes sobrevivem, cara. Só os fortes sobrevivem. Eu, graças a Deus, eu consegui, fui um sobrevivente, porque tive filho, tive nora que cuidou de mim, mãe, pai, irmão. Mas a obesidade, o pessoal aí de fora, ela deixa muito gatilho na vida da gente. Deixa muito, muita coisa que ainda me entristece. Ainda me entristece. Hoje eu consigo... né, com autoestima alta, mas eu acho que tem coisa pior do que o Satanás, que eu sempre falo. É o travesseiro, cara. O travesseiro é o maior inimigo, porque é...
O travesseiro é o maior inimigo.
É o meu inimigo, cara. Porque eu tô falando pra vocês que eu tô bem, cara, e o travesseiro tá falando que eu não tô, cara. Tô aqui com 126 quilos, pica tal, pate, tudo tinindo, tudo virado, meu cardio tudo direitinho, né, tudo funcionando. Mas o travesseiro, quando a gente deita, cara, volta algumas coisas do passado que atormenta. Então, o maior inimigo da obesidade hoje é o psicológico, cara. A sexualidade, falando de sexualidade, isso foi um dos motivos, um dos fatores que ajudou a acontecer na minha vida pessoal. Aconteceu algumas coisas, né, de separação.
Ó, falou em sexo, tá subindo o negócio.
650 já.
Tá metendo... Caramba, falou cara.
Em sexo, bagulho subiu, falei, hein?
A espada do Napoleão.
Pode tomar Sex and the Beast ou não?
Caramba, cara.
Coloca aquela musiquinha lá.
Gente, eu fui tomar um negócio lá. Eu tomei um negocinho lá.
O azulzinho?
Tomei um negocinho lá, cara. Só que eu tomei um negócio e me desespero. Entra no assunto obesidade, tá? Tomei um negócio, fui na farmácia, comprei um negócio. Entupiu. Como assim entupiu? Não foi nem pra frente, nem pra trás. No outro dia, minha irmã enfermeira, eu tava parecendo, senti um dálmata, cheio de mancha, deu intoxicação. Aí eu fui levado pro hospital, minha irmã me levou pro hospital, chegou lá, eu não queria falar o que aconteceu.
Já tomou 12 comprimidos. Fala, não, eu sou pesado, eu vou tomar um só, não vai dar, vou tomar 12 logo.
Então, tudo que nós tá falando aqui entra no mundo da obesidade, que é desespero, cara, desespero. Tomar medicação, torta direito e tal. Era muita loucura. E quando chegou nesse ponto aí, cara, da sexualidade, eu percebi que no Hospital das Clínicas é um tabu, que os pessoal não gostam de tocar nesse assunto. mas que tem que ser falado. Uma gente, aquela véia abençoada.
Quem é que não gosta, Thiago, de tocar nesse assunto?
O pessoal pessoal fala que eu sou polêmico, mas é porque eu toco nos assuntos.
Aí, aí. O pessoal da obesidade não gosta de tocar nesse assunto, porque o homem, eu conheci uma pessoa que ela era obesa, e o marido dela falou esses dias, foi cortar a cabeça no salão, falou, Thiago, faz 2 anos que eu tenho relação sexual com a minha esposa. Da obesidade, ela tá com 230 quilos. Aí eu falei, cara, isso é um assunto ainda que precisa ser quebrado, cara. Quando fala em sexualidade, é uma coisa que... eu falo que sexualidade é um disjuntor, cara. Tudo funciona, cara. Eu hoje faço bastante exercício, faço cardio, faço musculação. Cara, tudo funciona no meu corpo, cara. Eu chamo pra sexualidade, Juninho, porque é o seguinte. Eu sou prova que os exercícios físicos, os exercícios funcionais, musculação, afetam diretamente a sexualidade do homem. Então, tô falando do homem. Mas, Thiago, por que você tá falando disso agora? Porque é um tabu. Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, eu vi os pessoal falando, o pessoal falando que, cara, eu tô muito feliz com a minha sexualidade.
Quem falando?
Os pessoal das clínicas. Ainda é um tabu. E eu sabia que aquilo não era. Mas por quê? Eu tava bem. Eu passei pelo processo. Como eu tava bem, eu não consigo falar pra pessoa. Você tá mentindo. Eu fico quieto. Não falo nada. Você tá certo. E a pessoa, cara, eu tenho relação sexual com a minha esposa normal. Quantos quilos você tem? 260. Tá bom, então, é isso aí, cara, tem que ser feliz. Aí a outra mulher, quantos quilos você tem lá? Falou, ah, Thiago, eu tenho 220 quilos. Ah, e minha sexualidade é normal, cara. Tá, normal, eu fico quieto. Cara, não é normal. Precisa de ajuda, sim. Precisa de ajuda, sim. Aquele assunto...
Mas essa ajuda, desculpa.
Entra num...
Não, essa ajuda, ao meu humilde ver, é o seguinte, ela é uma ajuda física e psicológica. Uma coisa, mas, Thiago... Não é, sabe por que eu acho humildemente que não é só psicológica? Que assim, você não, pelo sobrepeso que a pessoa se encontra naquele momento, não tem o que fazer. Não adianta a cabeça funcionar e fisicamente, David, você pode falar, o corpo não aderir ao que a tua cabeça... Ó, eu quero pisar, um cara que teve não sei.
Entendi.
Cara que quebrou um braço, mesmo, não vou conseguir mexer o braço até fazer toda a fisioterapia, até abrir a mão depois de um ano. Puta, mas minha mão não vai mexer. Você entendeu? Não entra nesse fator também. O que vocês acham?
É as duas coisas. Eu sou.
Não, mas eu digo que uma coisa concorre com a outra.
É igual ele falou, ele não conseguia pegar no gol.
É isso.
Entendeu? Querendo ou não, é uma atividade física também. Não pode ser
sexualidade agora, que ele tá falando assim.
É uma atividade física.
Saúde sexual do casal, nós estamos falando aqui.
Até porque se você
for, agora tá falando aí.
Se você for pensar, querendo ou não, a região, vamos dizer assim, do
pênis. Sim, mas né, do pênis,
ela
da vulva e do pênis.
Precisa de circulação sanguínea.
Põe água pra ele.
Se a pessoa não praticar
então,
rotina, atividade física, ela vai acabar se atrapalhando nessa questão, né? Então,
que
é um negócio
complicado. Que vi um assunto muito complicado, que eu vou ser direto e reto, porque, cara, muita gente não vai falar isso. O pessoal perguntava, Thiago, você era impotente? Entra no ano de Warudo falar. Não, não era que eu era impotente. Não era, Michel. Eu não tinha... pique pra fazer.
Não, fisicamente, cara, você não tem força
você
para tal.
Você não tem força, eu tô levando
você não tem força, quilos, ó, você não tem força pra levantar da cadeira. Você não consegue tomar banho. Você mesmo falou que às vezes você, infelizmente, você cheirava mal. Porque você não conseguia fazer o mínimo da higiene.
Não conseguia, conseguia.
Ah, sua boca, não sei o que, ela não conseguia escovar o dente por causa do braço gordo. Gente, então assim, não é que não queria fazer. Fisicamente, não tinha condições de.
Eu fui no Hospital das Clínicas, ajudou a virar a chave, foi um cara que tava com 320 quilos. Cara, Thiago, é muita coisa, não. É muita coisa, mas eu tava com 209. Pra chegar pra 305, era muito rápido. O cara, ele não conseguia fazer um movimento do braço, porque era muita gordura aqui debaixo. Então ele não conseguia fazer. Quem limpava ele era o filho dele. Eu falei, cara, eu não posso, meu filho já tá me dando banho. As minhas pernas eram todas sujas, porque eu não conseguia me abaixar.
Tá vendo?
O meu pé fedia chulé. Por
quê? Eu tô falando, gente.
Porque eu não conseguia me abaixar, cara. Não conseguia fazer o básico.
Você gostava de ficar cheirando assim?
Isso é louco.
Então pronto. Que ser humano que gosta de sentir não, assim não, e não ser assíduo, limpo? Para, gente. Não tem como. Só usar cracolândia por uma questão de dependência química.
Que
é uma outra situação.
É,
que é uma pessoa adicta também por chocolate, por sexo, por droga. É isso. Por compulsividade, por comida. Fugas. Qual que é a minha fuga da polícia? Ah, vou comer. Vou tomar, vou tirar cocaína. Vou tomar, não sei o que. É isso, gente. Fugas incorretas. Mas quem somos nós pra entrar na tua cabeça e falar que isso tá errado?
Caralho, é difícil.
É difícil até difícil, a ficha cair. Falar, pô, vou morrer. Meu filho vai limpar minha merda? Não. Gente, quando eu bati a viatura, eu fiquei no hospital. que eu fraturei 7 vértebras. Eu fiquei uma semana sem usar o banheiro, que era uma comadre. A vergonha que eu não tenho. A vergonha que eu tive quando eu defequei para a enfermeira vir me limpar é uma coisa absurda. Não recomendo a ninguém, não é isso, Thiago? Aí você fala, pera, o que que eu. Isso é uma situação que você teve um acidente. Imagina ele vendo um sobrepeso, fala, meu, aonde que eu vou parar nessa situação toda?
É, cara. Te falar, meu. É desumano, cara. É desumano. É desumano porque vocês estão falando aí, tá voltando um flash aqui. Cara, que ser humano gosta de ficar assim, né, cara? Entra num lado de doença, cara. É onde eu falo, obesidade, ela não é balança. Ela é uma doença. Obesidade, ela é uma AIDS. Por quê? Mata. Tem tratamento. É um câncer. É difícil. Tem tratamento, cara. Tudo acompanhado no começo. Tem tratamento. E obesidade é a mesma coisa, cara. Eu fui criado com meus pais pernambucanos. Meu pai passou necessidade do norte. Então, quando ele chegou aqui em São Paulo, cara, o cara que ele chegava na casa dele não comia, cara. Era até era desfeita, cara. Mas comia igual um animal, cara. E aí, o que aconteceu? Eu fui criado nesse ritmo. Chegar em casa, aqueles panelal, tá na minha cabeça da minha mãe e dos meus pais, cara. Ah, deixar de sem comer era absurdo, cara. Só que, igual eu falo, cara, eu até abaixo o tom de voz, assim, que é um negócio muito complicado. Que ninguém quer viver.
Não, mas você não vai abaixar o tom de voz, você venceu. Então comece a aumentar o teu tom de voz.
Ninguém é.
Não, é verdade. Não chega, não é isso aí. Ninguém. Ó, pessoal que, que chegaram agora, obrigado pela grande audiência. Peço que se inscreva no nosso canal, aciona o sininho, dê o like. Por gentileza, é de graça. A gente tem um podcast há um ano e meio. O Thiago e o nosso amigo David Carvalho, o personal dele, e o Ardono da Academia Gaviões, do Lajeado, não é isso, pessoal?
Sim.
Zona Leste de São Paulo, tem um projeto chamado Vencendo a Obesidade. O Tiagão, ele perdeu nesse projeto todo quase 100 quilos. Então, brincadeiras à parte, no começo do programa, eu falei, ó, você perdeu um Haroldo. Então, você que chegou agora, que não tem conhecimento, ele tá contando um pouco da história de vida dele, acompanhando o profissional que abraçou a causa e que tá até agora com ele. Tiagão, senta o pau aí, irmão.
Então, cara...
Arruma esse tom de voz e vambora.
É, vamos lá.
Tem uma tapa na cara aqui, hein, mano?
Atenção, São Paulo. Crepúsculo de jogo, torcida brasileira. A última volta do ponteiro. O balão subindo e descendo. Fecha as cortinas, acaba o espetáculo. Ei. São Paulo 2, Flamengo 1 é campeão. Vai. Campeão. Só pra te dar uma força.
Aí sim, cara. Cara, que abre as cortinas faz tempo, hein, cara. Que abre as cortinas e começa o espetáculo. Aí faz tempo. Então, cara, o que acontece?
Lá em casa tá parecendo... Uma loucura lá, mano. São Paulinos gritando lá que nem louco, velho.
Ingrid Rodrigues, fofinho, pra cima, Thiago. Putz, fogo. Mano, João é Amaro, Palminhas, vambora. Diego aí, do mano? Rap.
Você lembrando o passado, né?
Manda ele falar da Ingrid. Ah, fofinho.
Fofinho de novo.
É a esposa dele, cara. É
minha esposa, pô.
Esposa dele, cara. Não vou falar de fofinho.
Não, ano passado o pessoal fez na minha. O ano passado
rolou fofinho. Lá no podcast passado, mas tá bom, vai.
A esposa dele tá aqui. Ai. Ela é gente boa pra caramba. Ela até passa boa pressão por causa de mim, cara. Porque na onde ele chega, os pessoal. E o Thiago? Pô, eu sou casado com o cara, pô. Daqui a pouco, cara.
Fez Greg.
É, na onde chega a mulher.
Por isso que eu perguntei: na hora H o David vai junto? Graças a Deus, não.
É, os caras alugaram a pousada no final de semana, ele desmarcou os alunos, né? Remarcou as aulas dos alunos, foram viajar lá pro Guarujá e ele não levou a gente, pô.
Ele levou a
gente, cara. Falei, pô, Juninho, leva eu fico de boa lá, cara. Eu vou dirigindo o carro pra vocês, cara. O que acontece, cara? Voltando a falar sobre esse assunto de sexualidade e ficar em cima de uma cama. E a pessoa... É o tabu pro obeso falar sobre sexualidade e preconceito, cara. Porque quem gosta de ser desprezado, cara? Ninguém, cara. Eu cheguei assim numa certa festa aqui e os pessoal falaram assim, poxa, quem foi que chamou o Thiago, cara? Ele come demais, cara. Aquilo ali, cara, chega nesse ponto, você chegar num lugar, a pessoa se levantar, cara. Na condução, cara, ninguém quer sentar do seu lado. Você tem o seu banco lá, a pessoa não quer sentar do seu lado.
Porque você é folgado.
Folgado, cara. E eu vejo esse pessoal passando por mim. Eu fiquei preso da catraca.
Você falou isso aí.
No metrô Itaquera. Outra ali, cara.
No ficou trem, preso, Roberto.
O trem, aquelas antigas, era de assim, né, mano? De virar. E eu fui passar na roleta, fiquei. Hoje eu dou risada. Naquela época eu chorei. E aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, vi todo mundo indo. Eu falei, não vou voltar, cara, eu vou. Aí, quando eu fui, eu peguei e fiquei preso, cara. Eu falei, cara, não acredito que eu fiquei preso nessa daí. E os pessoal deram risada, brincaram, eu comecei a chorar na hora, mas, cara, muita coisa que acontece na obesidade, cara.
Eu chamo a academia de um hospital, né? Que praticamente, isso, meu, você tá lidando ali, tratando pessoas, né? Então entra pessoas com depressão, entra pessoas que perdeu algum familiar, entra pessoas que já passou por um processo cirúrgico, entra pessoas que tá com um grande problema na coluna, entra pessoas que tá ali por conta que quer desaparecer a cabeça por conta do seu trabalho, pressão, né, tá sobrecarregando ela. Então tem diversas situações lá, meu, que você lida constantemente, né? E, meu, quando essas pessoas começam a treinar, praticar e ver a mudança do teu corpo, é uma coisa absurda, o ego da pessoa muda totalmente, ela já se sente com uma autoestima melhor e já se sente bem. Tem pessoas que, meu, eu trabalho na Gaviões com aula fitness, né? E tem pessoas que têm um prazer de ficar lá 2, 3 horas, participa de uma aula atrás da outra porque se sente bem, porque é bem recebido. E nós, professores, tentamos trazer uma boa aula com qualidade, né? E uma aula, assim, que seja suave, tranquila, que ela possa praticar atividade física de um jeito, assim, que faça ela sair de lá na melhor forma possível, né? Então, meu, a academia praticamente é um hospital. Muda praticamente as pessoas. É um psicólogo particular, né?
Nos desafios do cotidiano, você acha que ele foi o teu maior desafio, profissionalmente falando, ou não?
Até então, sim. Sim, até então, sim. Até porque quando eu comecei com ele, eu falei, caraca, vai ser um negócio difícil, velho. Vai ser um negócio difícil lidar, porque é uma situação muito complicada. Porém, já tive outros alunos, mas não questão de sobrepeso, mas questão de desafio, assim, questão de psicológico. Já tive aluno, uma aluna minha, Dorinha, né? Ela chegou com diversos problemas e diversas coisas que estavam acontecendo com ela em questão, né, físico também e tal. Depois de um certo tempo que ela começou a praticar, começou a fazer as aulas tudo certinho, praticar atividade física, ela começou a melhorar, a autoestima dela melhorou de uma forma assim absurda e começou a se sentir bem, né? Entre outros alunos também que eu tenho de particular, ou até mesmo alunos que do fitness, né? Que não são meus alunos direto em questão particular, mas alunos ali que estão sempre participando das aulas, ou até mesmo que é ali da academia e tal, essas coisas, que você vê, né? Que a pessoa fala, caramba, professor, eu cheguei aqui com uma hérnia de disco, eu cheguei aqui com uma lesão, estava com uma lesão no joelho, eu não conseguia agachar, eu já consegui agachar, eu não conseguia, meu, não conseguia fazer as atividades diárias, cotidiano, hoje já estou conseguindo fazer tudo, isso tudo através da atividade física, né? A pessoa sai de um sofá, ficava o dia inteiro sentada no sofá, hoje nem consegue mais ficar, quer fazer sempre alguma coisa, porque o corpo acaba pedindo. Quando você começa a praticar, se você ficar muito tempo parado, você já sente que
o seu corpo quer treinar. O ser humano é muito adaptável a várias situações.
Sim,
né?
Exatamente. É um negócio assim surreal. E, meu, é maravilhoso. Atividade física não tem como, velho.
Pessoal, é o auge. O Thiago, ele tem um novo desafio na vida dele, para quem chegou agora também. Muito grato pela audiência, obrigado. Ele, nesse processo evolutivo de perder 100 quilos, ele chegou a até passar da bariátrica. O que foi ofertado pelo Hospital das Clínicas a ele é a retirada de excessos de pele. E para quem não sabe também, ele está começando a dar palestra e vai receber por tal. Fala para o pessoal que está chegando agora.
É.
Conta um pouquinho disso, Tiagão.
É, vem favor. A parte dessa palestra aí que a gente anda
falando. Outra coisa, pessoal. O Tiago, ele arrumou uma nova profissão. Ele vai ser artesão. O que ele tá fazendo com os palitos na mesa?
Ah, acabou.
Eu vou pegar a cola tenaz daqui a pouco e ele vai montar uma casinha. Ele vai montar um pezinho pro David ficar na academia amanhã com ele assim. Tô brincando, Thiago.
Ah, mas acabaram com o rango, meu?
Não, trouxeram fruta.
O cara queria o quê?
Eu ia trazer uma pizza. Eu falei, não, né, mano? O cara tá no desafio pra perder tempo.
Pessoal de casa, o David me ligou e falou, ó, é só frutinha e tantas gramas. Depois você
sabe o que eu esqueci?
Reclama com ele amanhã.
Esqueci do iogurte natural.
Tem uma tela aqui daqui pra cá, uma pizza daqui pra
cá. Reclama com ele, ele que falou. Tá bom. Vai, cara, Thiagão.
Eu vou falar um negócio que acho que a maioria dos obesos queria que eu falasse aqui, né? Nesse programa aqui. A maioria dos obesos.
Não gosta de iogurte.
Não, comida fitness é horrível.
Olha, e aí, David? Caramba, eu concordo.
Ah, aquele arroz que
é bom.
Ah, você é louco. Falando daquele arroz lá,
arroz integral. Velho.
Arroz integral.
Os caras comem frango cozido sem tempero nem nada. Você é louco, cara,
não. É necessário, batata é saudável.
Batata doce e frango todo dia.
Batata doce vai. Batata doce e frango todo dia.
Eu vi os caras na academia, o cara treinava. Aí sentava lá no cantinho com a marmita, arroz frango integral com frango cozido branco.
Mais branco que eu.
Não, bagulho anêmico, não tem cara.
Seco. Sem sal, sem tempero, sem nada. Eu falei,
é saudável, eu como arroz integral não, eu faço uma reeducação alimentar com o Dr. Bruno e tal, direitinho. Mas é o seguinte, tenho recaída, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês também, que muita gente me cobra muito sobre relação de ter recaída. Gente, eu tenho 2 filhos. Eu tenho vida social, tá? Como todos os obesos, como todo mundo tá nessa luta pra vencer a obesidade. Não tem super-herói aqui, cara. Tem recaída sim. Eu como minha pizza com meu filho. Ah, a diferença é que eu comia uma pizza inteira, hoje eu como 2 pedaços, cara. É 3 de vez em quando, vai. Pô, cara, não dá, cara. Eu sou ser humano, cara. Entendeu?
Isso ai, era... tadinho. Não. É por isso que ele foi fazer um comercial de açaí. Comeu um balde de açaí. Uma colher de pedreiro, meu. Não pode.
Eu chego lá com a barriga estufada, ele começa a fazer
dar pedido. Tá inchado, mano.
Tá inchado, meu.
É água.
Falei, caramba, meu. Tenho 2 filhos, cara.
Você vê como você conhece a pessoa quando você convive. Ele já sabe quando ele chega inchado.
Sabe.
É incrível isso aí, tá vendo?
Ontem fui meter o louco pra cima dele. Falei, professor. E tá inchado, você perdeu alguns. Você ganhou alguns pesos? Falei, uns quilinhos. E fui lá no carro, pegou a balança, pisa. Ah, vai, pisa, tira o tempo, pisa. Cara, eu falei, deu 3 quilos a mais. Ele falou, o cara me conhece, cara.
Então, mas vamos lá, em cima do que você tá falando agora. Você ganhou 3 quilos em quantos dias? 1, 2?
É. De um dia pro outro.
Pera, então vamos lá.
De um dia pro outro.
Então, calma. Você vê que não é brincadeira esse negócio.
A coisa é séria.
Você ganhou de um dia pro outro 3. Quanto tempo você demora pra perder 3?
Cara.
Não, vamos lá, cara. E aí? É, mas é isso. Cara,
quase 2 semanas.
Olha aí.
Quase 2 semanas.
E se você ganhar 3 em 2 dias? Cara, então, um mês.
É um mês.
Tem um negócio com vinagre.
A coisa é por isso que eu falo.
Isabela Mesquita come toda hora essa comida maravilhosa.
Depois vem os caras falando. Não. Perguntar pro professor dentro desses negócios aí de ganhar e perder. Como é que esse pessoal do UFC faz? Porque, né, um dia ele bateu lá 70 quilos, no dia da luta o cara tá com 90. Não, eu exagerei no exemplo, né? Mas
praticamente é só alface só.
Não, antes da luta. Mas, por exemplo, no dia da pesagem, o cara tem que ter 70. Ele tem que bater 70. Mas no dia da luta, efetivamente.
Ele fala que ganha de peso posterior.
Ele ganha de peso de um dia pro outro, é extraordinário.
Efeito rebote. 10
quilos, meu.
Efeito rebote. O famoso efeito rebote. O cara tá com 70 quilos, passou, venceu lá a luta, ou até mesmo um fisiculturista, por exemplo. Isso. É, por exemplo, próximo da competição, os caras zero carboidrato de uma forma assim absurda, pra ficar seco mesmo. Pós-competição, meu, o cara só comeu uma pizza ali, ó. Pum.
Tem um cara que trabalha comigo que ele come 1 quilo de macarrão por dia pra ficar.
É
loucura.
O pessoal da academia come uma pizza.
É o efeito rebote e o cara ganha peso assim de
uma forma. Olha a Isabela falando, eu ganho peso toda hora mesmo.
Ele vai pegar
convite.
Ela respira.
É uma desgraça. É uma desgraça.
É o ar pesado de São Paulo.
Isabela, não é a comida, é o ar, Isabela. É muita poluição.
Cara, é por isso que eu falo, cara. Vai muito além da balança. Vai muito além. Então. Não, é.
Não, você tá falando agora, ó. Olha que absurdo. De um dia pro outro, 3 quilos, pessoal. E pra perder quanto?
Duas semanas.
Não, mas você lembra o que você comeu? Tipo, meu, o que você comeu que te deu 3 quilos, cara?
Cara,
Thiago,
eu não tinha uma noção. Quer ver? O meu nutricionista me explicou. Uma paçoca. Uma paçoca daquela que eu adoro. Eu comi uma paçoca
todo dia. Vai na bomba de açaí.
Então, aí eu comi uma paçoca daquela todo dia.
Não, pera um pouco. Olha o tamanho da paçoca dele.
Era eu e o Felipe. Eu falei, doutor Bruno, eu tô preocupado aí. Eu tô comendo uma paçoca por dia, mas é coisa básica. Ele falou, cara, olha que absurdo. Uma paçoca daquela, Thiago, é equivalente a 7 quilos de quiabo. Você come 7 quilos de quiabo?
Ah, não, eu dá uma paçoca.
Não, é outra que é. É uma paçoca, cara.
A minha esposa pediu uma pizza essa semana aqui, no sábado. Ela pediu uma salgada e uma doce. Adivinha o que vem na doce? Paçoca dentro. Ai, que então eu comi 8 quilos de quiabo.
Certo. Uai, então tá bom, vou comer. Pô, já não precisa comer salada no outro dia.
Pois é, cara. Então, eu almoçava e comia meu doce. Na verdade, eu tava almoçando duas vezes praticamente. Né? Então, o que você comeu? Eu não comi muito no açaí. Foi as calorias. Cara, eu.
Vamos agregar. Vamos dar um nome bonito.
O leite condensado. Isso. Cara.
Era foi a manga.
Era aquela do balde, a moça.
Era a mocinha lá
do era balde. Era a mocinha do balde, tá nesse tempo. Poxa, empresa meu. Suíça maravilhosa.
E quando caía assim, você pegava.
Isso.
Não deixava pra desperdiçar nada.
Leite poninho.
Puta, meu filho. Richard. Meu filho catou o ninho lá, hora que ele começou a virar aqui o ninho do negócio aqui. Eu falei, caramba, filho, vai devagar.
Como chama a mulher? Como chama a pessoa do açaí que te chamou?
A Yara.
Ela tá arrependida.
Cara.
Tanto é que ela entrou.
Era melhor ter pago, né? Era Yara, você tá arrependida.
Eu caramba. Chamado
era melhor ter pago a publicidade.
Açaí Guaru. Fala aí, Yara. Beijo.
O que a Isabela fala? Ela começou os treinos com 79 quilos. Uma semana depois estava com 81, comendo só comida fit. É que você respirou o ar de São Paulo, né?
Cara, quando você sai do treino, você sai.
Não dispensa um açaí puro energético. Olha a Stephanie Camargo. Vai, viu? É isso aí, Stephanie. Não passa vontade.
Voltar para a questão de quando você perdeu peso. Você tem algum marco que. Por exemplo, você perdeu 10 quilos e você conseguiu fazer uma atividade que você não conseguia fazer por conta daqueles 10 quilos?
Cara,
não, um exemplo.
Não,
se você olhar os vídeos que ele mandou...
Se você tem alguma lembrança...
Tem.
Você fala, meu, emagreci e consegui fazer...
Cara, toda semana, ele passa assim, o básico todo dia funciona. Então ele passa pra mim serviço funcionário do básico todo dia. Cara, é impressionante. Eu subia no step e eu subia no meio caixote. Hoje eu pulo um caixote. É coisa besta que eu, cara, eu não conseguia virar o pneu e hoje eu viro um pneu, cara.
Pessoal, ele vai falando, ele vai colocar o teu vídeo, malhando. Opa. Vai lá, pessoal de casa.
Aí que acontece? Eu não conseguia subir uma rampa andando, hoje eu subo correndo, cara. 10 quilos faz uma diferença. É 2 sacos de arroz, cara. Não dá.
Cara. Não, mas uma coisa muito importante...
O Popô é gente boa, cara.
Quando começou o projeto, meu, eu passei pra ele pra subir no step, e ele só subia e descia só. Sobe e desce. Parecendo um idoso treinando. Devagarinho, porque tava muito acima do peso. E ele falava, caramba, professor, até quando isso? Até você perder um certo
põe peso. Põe casaco, tira casaco, filho.
E é isso mesmo, cara.
Hoje, depois que ele perdeu bastante peso, hoje ele, cara, tá saltando 3 caixotes de uma vez só, assim, com uma explosão absurda, cara. Então, tipo, é sensacional. Meu, teve a primeira vez que ele conseguiu saltar o caixote, ele virou pra mim e falou assim, professor, será que eu consigo?
Olha você malhando aqui, que beleza, lá no ar, né?
Você é louco, irmão.
Ele vai ver uma tatuagem do dragão tatuado no braço agora. Cara, calção, corpo aberto no espaço. Você é louco.
Vou falar pra você: tem exercício pior do que aquela escadinha maldita?
Aquela escada é a escada do demônio, cara.
A
primeira, fala aí pra ele.
O Thiago, quando subiu a primeira vez na escada, eu esqueci de mandar o vídeo, mas tem um vídeo dele. Ele fez só 3 minutos. Hoje ele tá fazendo 1 hora e pouco de escada, cara.
Cara, você já fez
bagulho? 3 minutos, velho.
É horrível, cara. As pessoas
falam... Eu moro no 27º andar, eu desço a
escada. Ele vai de escada.
Isso, às vezes eu subo, mas, meu, você é louco.
Aquela escada durou 3 minutos. Eu desliga até hoje. Eu durmo... Aí as pessoas...
Não... Yara Rodrigues, beijo, Tiagão, Açaí Guaru, presente. Põe aí, Márcio, faz favor, ó.
Põe o Açaí aí, peraí, põe aí.
Açaí Guaru, _ Lavras. Vai colocar no ar.
Pode, põe aí.
Yara, eu vou dar uma hashtag que fica a dica, o podcast adora sair.
E olha, quiser patrocinar, entra em contato, chama a gente depois.
Eu prometo que eu levo os agregados, eu levo. Eu vou pegar o açaí.
Yara, manda açaí pros meninos aqui, cara.
Tem vaga pro patrocínio, hein? Deixa eu só fazer aqui um adendo aqui, ó. Galera, a gente tá batendo quase 14 mil inscritos, a gente tá com quase 700 pessoas ao vivo, então precisa só de um pouco mais de 200, tem 700 ao vivo, então tá assistindo aí, se inscreve no canal, galera, dá um like aí, vamos bater esses 14 mil hoje aí.
Galera, vamos lá, galera, dói o dedo não, né?
Não, dói nada, queima caloria, inclusive.
Tá treinando.
Dá força, dá fortaleza.
Sabe o problema? Inscreve e desinscreve.
Cara, não, mas deixa, ó, essa questão da educação, por exemplo, ó, lá no futebol eu jogo bola toda quarta. E toda quarta, cara, eu acabava o futebol, cerveja. Então, já aquele exercício eu já matei, né? Tomava 2, 3 cervejas.
Já era.
Já matei. Aí o que, que eu tô fazendo agora? É uma vez no mês só. Eu fico a última quarta do mês. Aí, por exemplo, ontem teve. Eu já não fiquei. Por quê? Porque no dia 6 foi feriado, que é o na quarta. Aí a gente fez o churrasco no dia 6, né? Por conta do feriado dia 7. Aí agora eu já não fiquei. Então, pra tentar dar uma regrada.
Você já vê que dá uma boa diferença por conta que, querendo ou não, cerveja é uma bebida alcoólica, né? E também atrapalha...
Boa.
Atrapalha na questão do seu condicionamento físico. E também num ganho de hipertrofia, massa magra, isso atrapalha em tudo.
Pô, mas você tá usando de aleita, cara.
Mas, ó, deixa eu parar. Ó, galera fitness, que chegou. Mas é verdade. Você tem que ter uma moderação. Então, a galera fitness que tá aí treinando, por exemplo.
Bebê de vez em quando mata.
Eu treino, aí eu falo pro cara... o professor da academia, você bebe? Eu falei, bebo. Ah, mas você não deve beber. Eu falei, meu amigo, eu não vou virar atleta.
Então,
eu quero tentar me manter, eu vou beber de vez em quando, não vou parar. Agora, aqui o conceito do programa, pra galera fitness, não é que você beba muito, é que você beba com qualidade. Exatamente. Então a gente sempre apresenta
beba boas menos cervejas. Com qualidade.
Cervejas boas que não vai transgênero.
Apreciar.
Transgênero.
Apreciar.
Eu tava lendo a matéria, aí acabou ficando. Mas,
é uma cerveja que tirou o membro, virou.
Todos, uma cerveja de todos.
Vai só levar um 10.
A cerveja de todos. O Rolando Lero aí, ó. Cerveja de todos.
O Haroldo, eu vou entrevistar você agora. Que é uma coisa muito importante pra você.
Trocou o papel agora.
Trocou. Ah, você tá com moral, cara. Nós derrubamos a net, cara. Pô, moral aqui, cara. É sério, eu queria que você falasse um pouquinho, porque o meu público do meu Instagram, eu provo isso, eu só não fico printando, porque eu não gosto de conversa particular ficar printando, né? E saiu um B.O. danado. Os pessoal falaram, Thiago, por que você vai num programa de saúde chamado Cerveja Lenta? E eu falei, cara, deixa eu explicar a história desse cara. Ele não é cachaceiro, o cara é especialista em cerveja. E é o seguinte, ele é degustador e apreciador. Esse cara andou mais do que você para procurar informação sobre cerveja. Então ele não bebe cerveja, ele degusta cerveja em cima, como o Alberto falou. Então, quando fala do programa Cerveja Lenta, no caso do Saúde, os pessoal vieram e falaram, pô, você vai no programa de cerveja, cara. Cerveja lenta. Não. Assiste o programa. Você vai ver o conteúdo do programa. A intenção é saúde. Lá tem vários temas, mas a intenção é saúde. Você vai ver. Vou pedir para ele explicar o porquê de cerveja lenta. Agora que você...
Então, vamos lá. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Haroldo Neto. Sou funcionário público. Não, é sério. Vamos lá. Sou policial civil há 22 anos. Tenho una quebrado, tenho vértebra fraturada, tenho tiro no pé, tenho nariz quebrado em decorrência da minha profissão, porque eu me dou para você que está do outro lado da tela, mesmo sem te conhecer. Eu escolhi entrar nessa profissão, amo e voltaria de novo. Eu arrisco minha vida todos os dias por você, pelo seu bem patrimonial, por você estar em casa, pela sua moto, pelo seu carro, pelo seu celular, iPhone, enfim, por tudo. Eu sempre procurei fazer as coisas da melhor maneira possível, mais honesta e íntegra. Eu fui estudar no SENAC, da aclimação, e me formei sommelier profissional há 5 anos. E de lá para cá, eu sou uma pessoa estudiosa, uma pessoa, um entusiasta desse líquido maravilhoso chamado cerveja. Esse líquido que foi descoberto há 6.000 AC na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque, né? Através do sopro dourado da deusa Ninkasi, né? A cerveja ela teve presente, ela foi descoberta antes da roda, antes da escrita. Então ela passa pelo Código de Hammurabi, ela passa pelo Egito, ela passa pela Trácia, ela passa pela Grécia, ela passa por Roma, ela passa pela Idade Medieval, aí você vê o Pasteur, né? descobriu que fervendo aquilo matava micróbios através do processo cervejeiro. Tem os milagres cervejeiros europeus, que antigamente a água matava, tinha tifo, tinha um monte de doença. E o processo de fazer a cerveja mata tudo isso. E esse processo eu venho te ver até hoje, eu sou uma pessoa que eu estudei tudo isso. Quando eu estava voltando para casa num determinado dia, tinha tido problemas com meu chefe, problemas de casamento, problemas de dívida, uma série de fatores ruins. E eu parei num posto de gasolina e eu peguei uma cerveja, sentei ao lado de uma pessoa e esse momento me trouxe paz, me trouxe experiência, me trouxe um reconforto. E eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então, aquela cerveja que eu tomei de uma maneira lenta me trouxe, matou todas as minhas dores. E o que eu prego aqui? Beber menos com qualidade. Se beber, não dirija. Menor de 18 não tem que ingerir qualquer tipo de bebida. E dentro disso eu montei o Cerveja Lenta. Cerveja Lenta tem esse conceito, esse círculo concêntrico, que é o porquê, o como e o quê, né? Passeando pelo mundo através de um gole de cerveja. Então a gente tem conteúdos mostrando como esse líquido é maravilhoso, ele cabe em qualquer situação. Ele cabe, por exemplo, na inauguração do Magaviões. Por que que você vai tomar vinho só? Pode tomar cerveja. Por que que o Bill Clinton pode encontrar um Saddam Hussein, por exemplo, e não pode ter cerveja? Pode. Num casamento, ela é despojada. Então eu montei isso, nós montamos o canal do YouTube. Dentro do canal do YouTube, que é uma televisão, tem um programa chamado Podcast Cerveja Lenta, tem um programa chamado É Simples Assim, em qual eu cozinho, eu mostro um prato como É Simples Assim, tem um jornalzinho diário, e é isso, Tiagão. A ideia base é essa. Por exemplo, alguém aqui está tomando cerveja hoje?
Todo mundo que malha não, toma cerveja.
Não, pera um pouco.
Só água.
Não, não é isso.
Todo mundo que malha
verdade.
Toma cevada.
Então vamos lá.
Toma.
É legal o
suplemento de cevada, hein?
Suplemento de cevada. É legal o pessoal ter questionado isso. Pessoal que questionou, ficou alguma dúvida? Alguém aqui está tomando cerveja? Não é porque chama cerveja lenta que o convidado é obrigado a beber ou o apresentador também. Eu tenho uma geladeira em casa, graças a Deus, que eu compro muita cerveja. Mas os caras falam, você não toma não, eu aprecio. Eu vou abrir sábado uma ou duas. Domingo mais uma. Aí você vai no meu Instagram, @cerveja_lenta, você vai ter lá as postagens que eu faço. É isso, Tiagão. Tá respondido ou ficou alguma dúvida?
Nenhuma dúvida. A questão é que eu mesmo não sabia da influência toda na cerveja. Eu achava que...
Eu contei rapidamente.
Né? Eu peguei o final da cerveja. Vamos beber! São Paulo campeão! Pai, eu peguei o final, cara. Mas tem um estudo por trás. Eu tava falando pras pessoas. Gente, tem um estudo. E eu vou fazer essa pergunta pra ele.
A cerveja tem benefícios na saúde também. Como o vinho também tem.
Tem que evitar os excessos da cerveja.
Como o espanhol pega um cálice de azeite todo dia e toma. Naquilo que ele acredita, naquilo que faz bem. Pô, mas azeite é oleoso? Meu, é assim. Tem, gente, não adianta você não tomar cerveja e usar êxtase e tomar água na balada, desculpa. Então, você entendeu como a gente sabe?
Entendeu.
Aponta um dedo pra você voltar quatro.
Não, e o que é legal é o seguinte...
Tudo é questionável.
O que se fala aqui sobre cervejas é embasado em estudos científicos.
E literatura também. Literatura.
Então, o que que acontece?
Não é olho na internet
você
que eu tô falando.
Se informa e toma uma decisão informada. Você não vai tomar alguma coisa
só porque a gente indicou. Você vai tomar uma cerveja feita na abadia de Chimay, na Bélgica. Cara, essa cerveja tem 3 mil anos de receita. Aquele lúpulo, aquela água, aquele malte, é único e exclusivo daqueles montes que plantam e assim o traz para cá. Então é uma coisa maravilhosa. É uma explosão de sabores. É uma sensação ímpar, irmão. A cerveja é uma coisa muito nova no nosso país, que tem muito campo a percorrer, isso que nós estamos fazendo aqui, humildemente, gente.
Você acha que a cerveja no Brasil é limitada? Tem campo? Tem campo? Mas porque assim, na
humilde... A cerveja artesanal representa só 2% do mercado.
Tô zoando, cara.
Não, não tô zoando.
Entendeu? Porque a gente... É bom esclarecer isso, porque eu sou leigo.
Não, eu não sou.
Então, a cerveja, eu achava que a cerveja já tava da hora.
Não.
Tava tudo correndo bem, cara. Eu conheço 3-4 marcas de cerveja e
tá. Fala as marcas, vamos lá.
Ah, vamos lá, Itaipava, Brahma, Skol, entendeu?
Tem um oligopólio que eles, a não ser que a empresa de fora seja muito grande para conseguir entrar aqui e vencer as barreiras fiscais, o oligopólio nacional não quer concorrência. Os caras não querem concorrência.
Não, mas se você, eu sempre falo, se você pega o case da Ambev, Se você pedir uma Patagônia agora no Zé Delivery, custa R$13,90. Você vai tomar uma baita cerveja argentina, feita com lúpulos patagônicos, né? De 740ml, que é maravilhoso, é uma sensação. Você fala, puta merda. Aí você compra, tô dando um exemplo, original por 18 no boteco. Você toma um artesanal muito melhor, vai te dar muito mais experiência, vai te satisfazer muito mais que aquilo. Você bebe menos com qualidade. Você tá bebendo produtos com insumos maravilhosos. Você bebe cerveja Funhels do norte da Inglaterra, que vem da costa marítima. Então, aquilo tem... A maresia dá um sabor único àquela colheita. É uma coisa fantástica, gente. Tô gravando um curso, um infoproduto maravilhoso, logo mais tá na venda.
E tem a questão, por exemplo, da água, que tem magnésio.
Água com cálcio, água menos calcificada. Então, a gente assim, chama de água dura, água mole. A água influencia
demais. A cerveja é quanto por cento de água?
92%
de água. Tem
um água, malte, lúpulo e levedura.
Tem um álcool, então você não vai tomar esse negócio, você não vai tomar 10 caixas, né, filho? Você vai pegar ali duas, três cervejinhas no almoço, tomou, acabou. Principalmente se você não tem o costume de beber.
A pergunta é pra mim, cara, eu não bebo, né, mas é... Qual que... Posso falar a melhor cerveja que eu tomei até hoje?
Pode, irmão.
É porque eu não quero falar de marca.
Pode, sem problema. E ninguém patrocina, não tem nenhum patrocinador
da cerveja.
Cara, acho que a melhor cerveja que eu tomei até hoje, dentro da minha ignorância, foi original. Original. Porém, peguei uma pessoa, um cliente muito experiente, garoto, não nessa proporção, e falou, cara, você tá dando um tiro no pé, cara. Tem coisas melhores por aí, cara. Mas... Como você bebeu sem moderação, então você bebeu pra encher a cara, pra tirar foto. Foi isso? Beleza. Então, no dia que você quiser apreciar uma boa cerveja, aí a gente volta a conversar. Aí quando você for na minha casa, eu te apresento que é uma cerveja de verdade. Cara, ainda tem um preconceito sobre importado. Tem. Eu trabalho com o público popular, ainda tem. Se você pegar uma cerveja importada, sei o quê, é preconceito, sei o quê, tem que ser enraizou. Aquilo que você falou sobre o golpe. A gente só quer escutar. Que é bom pra nós. Então, o que é bom pra nós? É Itaipava, que é mais acessível, sei o que. Tá. E o Haroldo falou, às vezes você paga R$13 numa cerveja importada e 18 na original e acha que, entendeu? Tá achando, devido ao preço, tá tudo de qualidade.
Outra coisa, Tiagão. Cerveja duplamente gelada é horrível.
Já não sabia disso, cara.
Vou te explicar por quê. Sorvete foi feito a 0 graus, menos. A cerveja congelada, ela... congela a papila gustativa da gente. Então ela vai amortecer nossa língua, onde tem milhares de
sensores do paladar,
que vão te trazer o paladar. Então cerveja não é estupendamente gelada. Quando você vai naquele lugar e pede aquela caneca, você pode olhar a partir de hoje, que quando você deixar um pouquinho, vai fazer uma barreira de gelo. Aquilo vai aguar a tua cerveja. Você vai pelo Haroldo, humildemente. Vai perder o sabor. Cerveja não é estupidamente gelada.
Então, a galera que toma uma cervejinha de vez em quando aí com moderação.
Faça essa experiência e me falem depois.
740 comenta. Pessoas, a gente precisa chegar a 14 mil hoje, galera. Só vocês se inscreverem aí, ó.
Ó, vamos lá. Nutricionista Bruno Araújo.
Esse Tiagão. É o cara.
Tiagão, monstro, orgulho demais ter você participado de sua evolução. E você consegue muito mais. O mundo guarda o melhor pra você. A dona da porra toda.
Essa daí
mas, é gente, Tiago estar famoso, viu, depois da parceria com o Açaí. O direct dele não para. A mulherada, ele recebe pelo menos, agora vem garrafas. Caixa alta. 50 oi, bom dia, Ti. Eu sou pra trabalhar essa página dele, gente. Edu Cunha. O corte de peso de luta envolve várias estratégias. Redução de ingestão de líquidos, restrição calórica, exercícios intensos e até mesmo utilização de saunas ou banhos quentes. Angélica Alves, boa noite.
Boa noite,
esposa do nosso amado. Um ótimo programa, parabéns a todos. Isabelle Mesquita, gratidão. Aí o Edu fala o seguinte, cerveja lenta também pode ser uma alusão à conversa demorada na roda de amigos... Quando isso o papo aí. Está muito bom...
É a questão do churrasco do Cortella.
Muito bem, Thiago. Gostei do que você já escreveu aqui.
É o churrasco do Cortella? O churrasco foi feito para demorar. A cerveja é para conversar.
A cara. Dona da porra toda. É verdade que cerveja cresce a barriga? Não, para.
Ivana, você quer acabar com
o Chica? O cresce dona da porra toda. Que cresce a barriga é gravidez.
Escuta, não.
Boa.
Olha... O nosso amigo, em um dia, ele
comeu uma paçoca, não, mano. Uma paçoca.
Cerveja cresce barriga. Tudo cresce barriga.
E a Yara ficava...
Aí o Edu fala o seguinte, faz um corte depois com uma tag dessa explicação do nome podcast e a foto de Adão para calar a boca de quem te corrige no programa. Edu, não tem problema. É, a gente tem que fazer o seguinte, a nossa política. A gente critica o criticável e elogia o elogiável. Se a pessoa, depois dessa explicação, depois de assistir nosso programa, continuar com a mesma opinião, país democrático, Estado democrático de direito, tá tudo certo.
Mas eu né, acho... Thiago?
Não, eu... não tem problema.
O Du é professor, cara. É. Muito inteligente. Ele entrou numa polêmica muito interessante, cara. Eu sou igual o Haroldo falou, cara. Enquanto que você não é explicado, eu posso pensar o que eu quiser. É. Cerveja pra cachaceiro, é, hambúrguer, não sei o quê.
Carnaval é pro demônio, festa profana.
É, exatamente.
Sendo que é o maior espetáculo, assim, ó, é o maior teatro do mundo a céu aberto das espécies.
Pois é, cara.
Então, vamos
pois
lá.
É. Até você conhecer a fundo, cara. Conhecer a fundo a coisa, cara. Igual agora, eu tive uma lição, cara. Então, cara, eu não sabia. Mas foi explicado o negócio. Agora, daqui pra frente, se você quiser julgar, é isso que eu falo, cara. Foi muito interessante tocar esse assunto, porque todo mundo. A pergunta era essa. Pô, mas você vai num.
Você quer ver uma coisa à parte da história mundial? Em 1930, com a queda da Bolsa em Nova York, a gente teve um movimento chamado Temperança. Eram as mulheres católicas que não queriam que os maridos bebessem. E teve a Prohibition. Então foi proibido todo tipo de bebida alcoólica nos Estados Unidos da América. A partir daí, veio Al Capone, veio todos esses grandes gangsters, pegaram essa coisa que era proibida e fizeram... Meu, muita gente morreu. Se você colocar no YouTube aí, o Michael Jackson, não cantor, o da cerveja, você vai ver explicações. Leia aí o documentário Prohibition. Muitas pessoas morreram porque foi feito de qualquer jeito. E os Estados Unidos, ele morreu. Depois do renascimento com os brim pubs, com a cerveja artesanal, os Estados Unidos é uma baita escola cervejeira. Gente, se você for na biqueira, você compra maconha. Você vai querer fumar maconha toda hora? Então, assim, tá livre arbítrio de qualquer pessoa. Eu não vou tomar 10 garrafas de cachaça, de uísque, de cerveja. Meu, o Thiago não vai comer duas paçoca, brincadeiras à parte, pra amanhã ganhar 6 quilos. Não. Então, gente, é isso.
Eu aprendi uma lição muito grande.
Cara. Isabela Mesquita, a primeira cerveja que tomei era uma Skol, que quer dizer Skol, que quer dizer saúde em sueco. Tem um short no YouTube que eu gravei semana passada, hashtag pega a dica e assiste o short. Foi um gole desgraçado. Traumatizei. Nunca mais consegui tomar nenhuma.
Deu diarreia, será?
Isabela, depois eu vou te mandar uma breja bacana, você vai degustar. Theos Winchester, esse Juninho é fera demais. O projeto que ele fez com o Thiago é sensacional. Meu brother, o Mike escreveu alguma coisa e apagou. Escreve de novo aí,
mano. Salve, David. Ele falou salve, David.
Ah, sumiu. Mandou um salve?
Teve
mandou
algum salve. Momento que você pensou em desistir dele?
Não, nenhum momento. Nenhum momento que eu queria até o fim, né?
Só ele. Mas aí então. Uau! Nossa, você pegou como um desafio pessoal pra você também, né? Pra
também
você...
é um desafio pessoal.
Ô, fofinho, né? Você quer até o fim com ele? Olha essa conversa fiada, hein, mano?
Não, mas foi um desafio pessoal e profissional também, né? Em querer encarar essa questão do projeto, né? Pra poder vencer a obesidade, né? Literalmente. E estamos conseguindo, né? Pouco a pouco, graças a Deus, né? É, no projeto, praticamente ele que em diversos momentos teve recaídas, né? Em querer desistir.
É lógico, cara. Pô.
E ele falava, caramba, professor, dói muito, meu, quero parar, tal, não dá. Teve um certo momento... Não,
deixa o artesanal aí.
Teve um...
Tá fazendo origami.
Na época, no tempo que o pai dele faleceu, meu, teve uma aula que eu... Foi até na sala de ginástica, eu comecei a aula, tal, essas coisas. Vai, 30 minutos de aula, daqui a pouco ele para, senta num caixote lá, começa a chorar. E não para de chorar, para de chorar, professor, não dá. Não vai dar, meu pai faleceu, tô com psicológico assim, tal, essas coisas e tal. Aí teve que entrar no psicológico dele, né, sobre essa questão. Que foi até que comentei com ele, falei, cara, mano, seu pai se foi, mas você tem que ser mais forte que isso. Porque ele tá lá, mas ele tá torcendo por você. Até porque quando ele começou o projeto, o pai dele ia na academia, né? O pai dele ia na academia
junto comigo, cara.
Direto pra poder ver ele treinar. E o pai dele incentivava.
O primeiro treino que ele fez, um treino funcional comigo, meu pai foi assim, fica uma sala funcional, fica só eu e ele dentro da sala. Aí ele põe uma música romântica, fica um neon azul, cara.
Loves and the
end. É isso aí, né? Eu acharam que...
Crazy.
Eu acharam que isso aí faz parte do processo, vai ser obesidade.
Não sei,
né?
Não, hein?
Pra relaxar,
cara. Vem até o fim com você. Palavras do fofinho aí.
Fofinho, né?
Fofinho vem de ração, viu, Roberto?
Vem de ração.
Você troca um papo aí.
Já fazer um ano já, cada geração, graças a Deus, tá aí nativa.
É isso aí mesmo.
Não para. Meu pai foi ver um treino. Meu pai foi ver um treino nosso, que fica um espelho assim, a galera fica assistindo, alguns pessoal vai lá ver. E meu pai foi embora. Eu não tinha visto meu pai foi embora, chegou em casa. Falei, mãe, cadê o pai? Não vi o pai na academia? Tá? Ah, seu pai foi deitar. Tá? Ah, eu sou mãe de futebol clube, eu e minha mãe somos assim. Aí ele falou que não conseguiu assistir o treino, ele começou a chorar na hora do treino. Que o bacana aqui, né, começou a torturar... Me esculachar, cara. Começou a bagunçar meu cabelo, cara. E começou... E aí, era muita dor. Aí meu pai não aguentou de ver aquilo aqui e foi embora. Falou, não vou aguentar aqui. E meu pai falou, esse processo vai ser muito difícil. Até meu pai falou, ele não vai aguentar. E minha mãe vai. Minha mãe é... Você é louco. Minha mãe é fantástica. A maior preocupação agora é com a minha mãe. Minha mãe tem 80 anos. Super lúcida. Esse dia ela passou mal. Aí eu falei, mãe, qual que é a senha do cartão? Ela falou, tá melhorando, né? Eu achei que ela tinha esquecido, cara. O maior desafio hoje é cuidar da minha mãe, cara. E com carinho, cara. E não, ela é lustra? É. Ela é fisicamente perfeita, cara. Dentro do tempinho dela, mas dá maior prazer de ajudar minha mãe, cara. Ela é a pilastra, ela é a coluna. Meu pai, aquele pernambucano, ele achava que ele mandava em casa. Quem mandava em casa sempre foi minha mãe, cara. Minha mãe, não faço, né? Vou ver, talvez. Tá. Ela sempre convencia o velho. Ela que mandava na casa. Minha mãe sempre foi a coluna de casa. Meu pai era o gestor. Meu pai era o macho alfa que trazia a comida pra dentro de casa. Mas minha mãe sempre controlou as coisas. E a nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida financeira. Até hoje ela ajuda meus filhos, ajuda eu. 41 anos, cara. Quando a coisa aperta, eu, mãe, ela, Thiago, eu só tenho a senhora pra recorrer, cara. Eu preciso. Nesse dia eu tava assim, mãe, preciso conversar com a senhora. Quem foi, mãe, eu fiz uma besteira. Ela falou, mais uma? Não, dessa vez é grave. O que é que tá acontecendo? Puta, mãe, aconteceu isso e isso. Mano, não acredito, cara. Aconteceu, né, eu... Acabei me envolvendo com a pessoa. Me envolvendo? Tô envolvido com a pessoa. Tá envolvido com a pessoa. Não quero citar o nome, porque eu não quero... Não que... Eu já falei pra ela que eu não quero expor muito a situação, porque tá muito bom, cara. O time tá ganhando, se mexe. Eu sofri muito com... Eu sofri muito com esse negócio de rede social. Eu não sabia que tinha esse poder todo, Naruto.
Tem.
Eu não sabia.
Tem
não sabia.
Sim, irmão.
Quer ver uma besteira? Eu não postei foto de das mães. Por quê? A minha mãe é idosa e eu não gosto de preservar minha mãe. Minha mãe não gosta disso. Aí acabaram comigo na rede social, falaram, cara, você fala tanto da sua mãe, que ela é sua rainha, e no dia das mães você não postou uma foto com ela. Falei, cara, minha mãe tem 80 anos, qual que é o problema, cara? Então você não ama sua mãe, cara? Virou uma loucura de internet, cara? Gente, esse dia eu coloquei uma S embaixo da língua. Teve uma pessoa que chegou pra mim, Thiago, eu tenho necessidade de tirar foto. No dia que eu não tiro foto, eu fico doente. Se eu mando mensagem pra uma pessoa e duas horas ela não me responder, aquilo me dá uma fobia, já acho que a pessoa... Falei, gente, você tem problema? Eu acho que eu tenho. Você acha ainda, cara? Você acha? Se eu mandar uma mensagem pra você duas horas depois, se você não me responder, eu fico mal-humorado o dia todo. Eu falei, então manda que eu te respondo imediatamente, pra você ficar bom-humorado. Cara, tá virando uma loucura esse negócio de internet. Então, cara, eu não gosto de expor meu relacionamento, a vida pessoal, também não gosto de expor a minha mãe. Pô, a velha tem 80 anos, pô, a velha é sossegada. Aí eu falei, mãe, aconteceu isso. Minha vida sexual voltou, né? Voltou tudo pra cima. Aí eu conheci uma pessoa e fui falar com a minha mãe. Minha mãe, ei, Thiago. Minha mãe, tô gostando de uma pessoa, tal. Depois de divorciado, fui a primeira pessoa que me relacionei. Eu tava quieto no meu canto. Eu tava muito focado na minha saúde, tal. Por isso que eu não quis me... Vai acontecer com essa pessoa, uma pessoa muito especial na minha vida. É, enfermeira, ela já cuidava de mim antes, e profissionalmente, e aí nove anos depois a gente se encontrou. Nove anos, aí acho que agora ela tá cuidando demais, um dia tá sofrendo, né? Aí, cuidou da minha perna, cuidou do meu braço, cuidou do meu corpo, e acho
muito bem, amigo.
Agora tá cuidando do coração.
Mike, salve David, a toda a rapaziada, David, melhor personal da Gaviões. Um salve pra casa de ração fofinhos. Isabelle Mesquita.
Ah, o nome da casa de ração é fofinhos.
Cara. Agora pô, pegou ideia aí, cara.
Olha a Isabelle Mesquita. Deu diarreia, não. Parecia banana verde. Ela tomou a escola, hein?
Ah, sim, da escola.
A dona da porra toda. Gente, já me inscrevi nesse canal. Adorei esse canal. Obrigado.
Cara.
Stephanie tá inscrita. Obrigado, Mike. Parabéns, Thiago, pela superação e trajetória. Deus abençoe a todos aí, Mike da Leste. Stephanie Camargo, um salve para o patrão, mais gente fina e primo David, casa de ração fofinha. Parabéns, Thiago, pela superação e determinação. Deus abençoe a todos. Amém, Stephanie. Theus Winchester, pergunta para o David do dia que ele quase levou a caixa da água da academia com o carro dele. No primeiro dia que ele foi sair do estacionamento sozinho. Putz, que história, cara, que é essa, irmão?
Não alcançou o pedal?
Não alcançou o pedal? O que foi?
Não, na verdade, a caixa d'água entrou na minha frente lá, o carro arregaçou lá.
Não, lá, você atropelou uma caixa d'água,
irmão? Não, foi basicamente
foi isso. Foi de propósito, ele ia falar. Foi
não,
de...
lá na academia, estacionamento da academia lá, é um pouco complicadinho, né? A saída, você tem que fazer um balão pra sair legalzinho. E, tipo, não tinha muita prática, tinha acabado de tirar a carta, né? Então...
Era nesse um dia novo?
Não, nesse dia tinha um colega de serviço lá. Meu, descendo, mó patifaria, buzinando, tal, essas coisas. E eu buzinando, pá, a moça recepcionista, ela escutou, falou, o que tá acontecendo? É casamento agora? Saí com o carro. Ele foi, saiu de boa e eu fui atrás. Aí nessa que eu fui atrás, encontrei a caixa d'água na minha frente, carro bateu. Que
não te machucou dia. Nada.
Não, de boa.
Então tá bom.
Foi tranquilo.
Aí,
teve aí dia... o pessoal desceu, meu, o que que aconteceu? Ah, já sei, é o David, o Juninho. O pessoal conhece como Juninho, né? Já o Juninho já fez merda.
Ele começou, como ele tava no processo, eu venci a obesidade, e muito grato a ele, e ele tava aprendendo a dirigir. Cabra velho, né? Começou a dirigir.
Microfone, véio, irmão.
Começou a dirigir, velho, vamos lá, cara. Aí deu uma doida em mim. Falei, cara, tá bom, vou te ensinar você a dirigir. Aí falei, vamos ali na rua ali comigo. Ali. Aí ele falou, ah, mas sei o que, não, você vai sentar no meu Picasso.
O carro dele é o Picasso.
Meu carro é o Picasso.
Você sabe qual que é o carro do David? O Xana?
O Xana? Ah, sei qual que é. Pô.
Ele, a Xana, ele tem o Picasso. É um carro.
É o Xanão.
Aí ele foi lá, fomos na rua reservada lá, só eu e ele, 6 horas da manhã.
Aí.
Lá do campo.
Pegaram o pãozinho aqui, pegaram um pãozinho chapado, pingadinho.
Ao pôr do sol, ele pegando no câmbio, e ali a gente desenrolou uma amizade ali. Resumindo. Pô,
bacana.
Tá dirigindo, tá legal, ele me ajudou no processo da obesidade, ele tá dirigindo, tá indo pra cima e pra baixo. Cara, amizade é isso aí, cara. É, vou levar ele pro resto da vida, minha amizade, vou fazer uma toalha lá. De banho.
Baby Consuelo cantava, ser um homem feminino, é um velho, se Deus é menina, eu sou uma... Mas e aí, você vai fazer a tatuagem ou não vai?
Vou
fazer aí, Roberto.
Tatuagem, vou fazer a tatuagem.
Bora. Mesmo. Não, aí já é demais. Já.
Vai fazer o quê?
Um fofinho.
Pra fazer o fofinho, aí não.
Ai, cara.
Tem certeza?
Se tatuar o meu rosto na bundinha dele não dá certo.
Não, bora. Como é que tá? Vocês têm um planejamento pra você bater a meta de 99 quilos? Você tá com...
Até março.
Agora.
26, até março.
Tá com 126.
Tem até março pra chegar no 99.
Aí quantos meses daqui pra 5?
Sério, mano?
6 meses?
3 meses. Da matemática, dá conta aí. 6 meses,
5 quilos por mês. Por mês, mais ou menos?
6 quilos por mês.
Cara. Não é brincadeira.
6 quilos por mês.
Só não pode comer paçoca toda semana.
O legal que eu falo... Eu
tenho 41 anos, sabe? A minha idade também, que é mais difícil.
E eu falo pra ele aqui, eu falo, Thiago, vai fazendo o seu tempo, sem pressão. No projeto, sem pressão. Porque não tem como, cara. Eu chegar, vamos supor, eu pego o Haroldo pra fazer um projeto. Eu não posso pressionar ele, mano. Tem que deixar naturalmente. Se ele falar assim, ah, pra mim, ah, David, eu comi 3 pães ontem. De boa, tudo bem. Aos poucos você vai cortando. Aos poucos você vai cortando. Ah, próxima vez você come 2,5. Na próxima você come 2. Da mesma forma que eu trabalhei com ele. Foi sempre assim. Nunca foi pressionando. Até porque se você pressionar, a pessoa fica... Então, a pessoa fica com o psicológico... A pessoa já tá com o psicológico ruim pra poder alinhar a dieta e tá ali na academia. Meu, porque assim, particularmente, meu, boa parte das pessoas não gosta de sentir dor. Boa parte das pessoas não gosta de ir pra academia, mano.
É, eu acho a academia muito chato.
Então, você tá vendo?
O ambiente da academia é chato.
Se você não pegar no pé daquela pessoa, ela não vai fazer, meu.
Não, eu acho chato. Aquelas músicas eletrônicas. Porque não toca um pagodinho, pô, também? Só música eletrônica. Putz. Quem disse que 7 horas da manhã eu quero ouvir isso pra
não
treinar?
Não vai.
Olha o que o Bruno falou, nutricionista. Thiago perdeu 75 quilos em um ano. Isso equivale a queimar 557.500 calorias. É muita força de vontade.
Caramba, o Bruno, ele...
Quantas paçocas representa 557?
Ô, Bruno, responde aí, Bruno.
Responde aí, Bruno. Perdi o sono. Perdi o sono. Você tá sabendo, né, Bruno, que ele comeu uma paçoca e ganhou 3 quilos.
Dormir. O Bruno, ele falou que o maior inimigo meu hoje...
Só comeu uma paçoquinha, Bruno.
Ô, Bruno, responde aí sobre a paçoca aí que eu comi aí. O Bruno falou que o maior inimigo hoje, o Juninho também, é o sono.
O sono?
Eu não durmo direito. Os obesos, é muito importante isso, os obesos têm uma doença chamada apneia do sono.
Apneia.
Quer dizer, meu olho fecha, mas meu corpo não relaxa. É
loucura, né, cara?
Não, é loucura, é loucura. Aí meu corpo fica tremendo, aí eu durmo, acordo e continuo tremendo. Aí dá meio-dia, 1 hora da tarde, eu tô com sono, tô piscando, tal, tal. Isso no decorrer de 4 anos de obesidade, cara, eu praticamente não durmo. Eu não durmo. Mas meu maior inimigo hoje, que o Bruno pega no meu pé, é durmo. Eu até pensei em tomar algum tipo de remédio, só que eu tô evitando de tomar remédio, porque é o vício do remédio. Entendeu? Já vieram... já falei pro Juninho esses dias, cara, vieram oferecer anabolizante pra mim. Tem um certo anabolizante que tira a dor. Cara, é perfeito, cara. Se eu tomo esse negócio aí, você é louco, cara. Aí os caras falaram...
Se você, nesse processo todo, já descobriu o Napa... Imagina se você tomar esse negócio aí, irmão.
Você
é louco, mano, parce. Tipo, o boy folha seca é campeão de vale tudo, irmão.
Popô não me deixa na mão.
Ó, a Terezinha te deu a dura aqui, ó. Amigo, dia de sábado tem pagode quando o professor Thiago Leite está na academia.
Esqueci.
Thiago Leite.
Thiago Leite, eu cheguei da academia no domingo.
Academia boa, pagodinho.
E tava no domingo. O pagode que o Beno solto na academia. Eu falei, cara, no domingo. Eu falei, meu. Aí cheguei lá, subi lixo. Era o Thiago Leite que veio aqui. Aí eu cheguei lá.
Thiago Leite é um outro colega que veio aqui. Gente boníssima também. Camicoca que apresentou outro colega da...
Eu falei, isso é coisa
de... gente boníssima.
Falei, isso é coisa de preto, cara. Isso é coisa de preto. Tem preto na área lá em cima. Cheguei lá em cima, lá era o Thiago Leite lá. Falei, caramba, Thiago, pagode. Ele, poxa, é domingão, cara. Cara, eu treinei com a vontade aquele dia, cara. Diferente.
Diferente.
Tempo. Para você ganhar 75 quilos, você precisa comer aproximadamente 5.250 paçocas,
meu amigo. Tá, prila, vai passar.
Paçoca pra caramba, hein, Bruno?
O rapaz aí é matemático, é?
Aqui é caveira, pelo Bruno, jeito.
Bruno,
é
caveira.
O Brunão é caveira, mano.
Brunão, ixi, cara. Brunão é zica do pão. Eu falei, e eu cheguei pra ele e falei, foi pra ele que eu falei, ô, Bruno, eu vou fazer uma propaganda no açaí, o que, que você acha? É o bazar, o quê? Ô, Bruno, eu preciso fazer uma propaganda. Ó, você vai se lascar, sei que você...
Vamos ver as métricas.
Então é o seguinte, Thiago, se eu chamar você... Pra fazer a propaganda de cerveja, fudeu.
Não.
Apanhar o fogo. Tô com a garrafa do
Light lá.
Não, tem no carro.
Usa em Bolt faz.
Para, gente.
Usa em Bolt faz propaganda de cerveja.
Aí ele falou do açaí, né?
Mike B.
Não, né? Mas escuta essa. O Brunão chegou do açaí, falou, o Juninho também falou pro Zé. O problema é que o doutor
como
é trouxa.
Como é que ele falou aí?
O doutor é trouxa e eu que sou esperto. Né?
O meu professor é burro. Não, como que o Bruno falou?
O nome do doutor. O doutor é trouxa.
O açaí, que da Amazonas, eles usavam isso. Fica não sei o quê. E pra você queimar essa caloria, você não vai conseguir. Ah, doutor é trouxa. 3 quilos em um dia, cara.
3 quilos.
Quer dizer, o doutor...
Um açaí e 2 passou.
Eu achava que o doutor era burro e o cabeleireiro que era esperto.
Você vê como ele ganha rápido?
Cara, não, é uma loucura.
É louco.
Tá bem por você.
Efeito rebote é...
Cara, ganha muito rápido.
É muito rápido. Aí quando o Bruno virou as costas, ligou o telefone
pra assim... Pra perder, se fode pra caramba. Pra
então,
perder.
Irmão, você é louco. Ganha muito rápido. De um dia pro outro, mano.
Esse doutorzinho do caramba tá enchendo meu saco. Vou aceitar o pau no açaí, cara. Porque aí eu descobri, cara, que... Eu achava que o doutor era burro e o cabeleireiro que era esperto. Aí eu olhei 3 quilos em um dia. Falei, puto, o doutor tinha razão, cara. O cabeleireiro é burro e o doutor que é esperto, cara. Falei, tá aí, vai. Aí ele, uma coisa muito interessante sobre os agregados. Ele falou, Thiago, o que, que você não quer perder? Falei, churrasco é minha família. Ele falou, então bora lá. Fez o planejamento do churrasco. Começou. Você olha pra cara. A vantagem de eu estar com o Bruno é que ele falou, eu não proíbo você de fazer nada. Ele me fala, não proíbe você de
fazer. Ele tá mandando você colocar o áudio do açaí ao vivo, Thiago. Cadê o áudio?
Não,
não, descarregou o áudio aí.
Descarregou, cara.
Descarregou.
Ele falou tecnicamente do açaí. Eu falei, doutor, tá de brincadeira.
Coloca o áudio aí.
Não tem carregador.
Agora eu fiquei curioso.
É o nome da moça do açaí?
É, Yara.
Mas ela não tem o áudio do Bruno.
Ô, Bruno, manda o áudio pro
meu. Isso, áudio aqui, ó. Manda pro meu amigo David Carvalho Fofinho.
Vamos colocar.
Até o Fofinho.
Vai colocar ao vivo.
Aí esse daqui chegou pra mim, Thiago. Só 200 calorias. dia, tá bom, tal, tal. E a Yara, mó preocupada. Tiago, você pode? Posso? Liberou? Posso. Tá tudo liberado, cara. Tá tudo liberado. Pô, pegando um macaco que é banana, cara. Quando eu cheguei lá, cara, a Yara, no meu pé, Tiago, pode? Pode. E amanhã, você tá lascado? Não, eu sei o que eu tô fazendo. Amanhã eu vou malhar pra caramba e eu perco isso aí todo dia. De manhã...
Outro dia nem foi treinar.
Minha glicose lá em cima, todos...
Fazia você não toma mais nada de álcool, né?
Nada de álcool. Tá. Não, mas e o pessoal fala que é por causa da religião, né? Por causa da religião, eu sou evangélico e tal. Uhum. Mas não é por causa disso. Tá. É porque é por causa da minha saúde. Não uhum. é por causa... foi uma opção. A cerveja me trouxe... O que aconteceu com a cerveja? Foi a jogando as cartas na mesa... Foi a fuga da minha impotência sexual. Eu nunca cheguei em casa, nunca falei um palavrão dentro de casa, nunca mandei ninguém pra aquele lugar, à vontade até tinha, mas não fazia isso. E eu descontei isso na bebida. Na bebida. Não que eu era cachaceiro, não, não. Eu tomava igual pra esquecer.
Refúgio.
É uma fuga que eu tinha.
A fuga, é.
Só que eu não posso tentar explicar pro Juninho, nem pra você, que aquilo era uma fuga. Não dá, cara. A pessoa só sabe que é quando passa. Não, como você vai explicar pra pessoa que é leigo? Nem eu sabia o que estava acontecendo. Aí a mãe do meu filho perguntou, mas você deveria ter falado comigo isso antes. Cara, mas eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Não sabia. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia. Eu chegava na roda dos amigos, cara, tô com as costas todas doendo, porque transei pra caramba.
Ó, oh, o Bruno mandou aqui o áudio,
ó. Uma... Daqui, daqui. Calma, vamos aumentar. Antes disso, deixa eu só ler um negócio. Eu vou colocar aqui, o Brunão. O Luigi Maia, você conhece o Luigi Maia?
Luigi, conheço.
Então ele mandou uma coisa pra você dar na canela do anão. Quando você vai dar o troco no David por perder a hora? KKK. Pronto. Chupa, David. Pessoal, um minuto de silêncio. Vamos colocar aqui, ver se dá certo.
Cara, açaí pra você é uma bomba calórica, cara. Então, assim, pra... como a gente queima energias por etapas no nosso corpo, se você fizer, por exemplo, uso de um açaí no seu pré-treino, em questão de performance, é claro que você vai sentir um rendimento muito maior. Mas a gente não tá tratando você por performance. A gente tá tratando você pra tentar baixar questões de gordura total, né? E aí, você fazendo consumo dessas calorias... O seu corpo ele vai primeiro queimar essas calorias assim, desse pré-treino para depois começar a queimar suas reservas de energia, que no caso seriam suas gorduras. Então não sugeriria, tá? Se lá na frente você já tiver baixado bastante esses percentuais de gordura e aí você quiser ganhar massa muscular, aí tem uma proposta interessante, tá? Seria para ganho de massa, a questão da sua força e disposição aumentaria bastante. Agora eu já não vejo algo tão interessante. O que seria mais interessante para você como pré-treino seriam estimulantes que não tivessem calorias, como cafeína, taurina, guaranina, aí seria ok. Agora açaí é muito calórico, cara. Fora que quando a gente fala de açaí, a gente tá falando de sorvete, né? Na maioria das vezes.
Chupa, Thiago! Boa, Brunel! Tamo junto! Bomba!
É melhor tomar um Red Bull, então.
Caramba, isso que o doutor é burro, hein, cara? O cabeleireiro que é esperto, cara. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, não, tá tudo, é tudo nosso. Aí eu cheguei lá, no açaí lá, falei, ah, doutor... Mas foi isso que ele falou, cara, tecnicamente, cara. É isso aí, cara, não é a quantidade, mas eu era leigo.
Então, mas era pro seu objetivo, não é bom?
Não,
pra outro objetivo faz sentido,
isso,
né?
Isso que ele falou, pro seu objetivo, que é perda de peso, não é. Mas se fosse pra levar como energia, pra você que era ótimo, mas não no seu caso. Só que eu não tinha noção que pedacinho de alguma coisa fazia um estrago muito grande. Eu não tinha noção. Agora, se eu comer, eu sei do que eu tô fazendo. Antigamente, eu não. Eu ficava o dia todo sem comer e comia um pão, cara.
Acho que essa é pra você, hein, David?
Tô tentando procurar o áudio de que ele mandou mensagem.
Quem?
Falando que tava ruim.
Olha. Ela quer derrubar você, Thiagão. Olha o que o Mike fala, ó. É verdade que para fazer efeito, David, o exercício deve machucar o músculo e deixa a gente sempre meio dolorido? Se não sentirmos isso, é sinal que o exercício não está funcionando?
Não exatamente, né? Não precisa sentir tantas dores para poder... gerar um efeito, assim, sobre o seu corpo, né? Você pode trabalhar com pouca carga, mas com uma boa cadência, com uma boa execução, com um bom movimento, você vai ter bons resultados. É só você saber treinar certinho. Tem muitas pessoas que não sabem treinar. Tem pessoas que acham que, tipo, é o pica da galáxia que vai fazer o que escuta lá o cara do YouTube lá, treinando, por exemplo, né? Uma pessoa que não é formada treinando vai copiar aquela pessoa e quer fazer a mesma coisa que um atleta faz, mas às vezes a pessoa nem tem um físico para aquilo. Você fazendo um basiquinho, começando ali com uma carga ideal, fazendo com uma boa amplitude de movimento, movimento correto, você vai conseguir ter bons resultados. Isso aí é fato, tanto para ganho de massa quanto para perda de peso. É só saber treinar. Ah, tá com dúvidas? Procura o professor da academia que você está treinando. Ah, ainda eu tenho dúvidas, ainda eu tenho medo, tenho dificuldade? Contrata um profissional, porque é um investimento. Você vai estar investindo na tua saúde, você, através disso, você com um profissional do lado, você vai saber treinar. Você vai conseguir saber se virar dentro de uma sala de musculação. Por exemplo, um período noturno. Cara, período noturno, qualquer academia que você for hoje em São Paulo é super lotado. Meu, tem pessoa que fica perdida. E aí, o que, que a pessoa faz? Contrata um professor para poder ajudar ela ali se orientar.
24 horas, né, David?
Lá é 24 horas. Tá. Lá abre, tipo, 5 horas da manhã, segunda-feira, só vai fechar 8 horas da noite. Se for agora, 3 horas da madrugada, tá aberto lá a academia.
É.
Não, né? Treinar duas horas da manhã.
Não, mas pior que tem, viu? Tem pior um tem, colega tem, meu lá que trabalha lá de madrugada, ele fala, meu, vem um pessoal aí treinar duas, três horas da manhã.
Os pessoal,
meu,
que sai do hospital, os pessoal
tem uma aluna minha que ela treina 4 horas da manhã, cara. E quando ela entrou em contato comigo, que é urgente.
Mas ela acorda 4 horas?
Não, ela acorda 3 horas pra treinar 4 horas. Cara, ela entrou em contato comigo e falou assim, David, eu preciso treinar, mas eu preciso treinar 4 horas da manhã. Eu falei, vixi.
Que hora que ela trabalha?
Ela entra. Ela falou que entra 7 horas. Ela trabalha no Braz.
Caramba.
Falou, mas. Isso é louco. Que se você brisa, vê, ela tem, caramba, ela tem 51 anos, velho. Se você vê o
cara dela. Que, ó, pique, não, 51 anos, mas é. Ou 51.
Se você vê o.
Calma, Thiago. 50,
calma, Thiago.
Ô, Jubileu.
Lembra do relacionamento.
Lembra do relacionamento. Quem é o Jubileu?
Jubileu da Napoleão. Napoleão Bonaparte.
O Jubileu do Pica-Pau. Calma, Jubileu.
Calma, Jubileu. Depois come pipoca.
O apelido Napoleão é porque é pequenininho, mas.
Pessoal, o seguinte, olha. No começo do programa, teve uma senhora, infelizmente, que faleceu. Que não se encontra mais nessa terra, que zoava um pouco o Thiago, que o Thiago perdeu os quilinhos, que ela tinha aqueles quilos que ele perdeu, que ela podia ir no parquinho, que ele não via mais o
Napoleão.
O que significa Napoleão Bonaparte na sua vida, Thiago?
Napoleão Bonaparte é o seguinte, é baixinho, mas é cabeçudo. Não, cara, é chapelita Napoleão. Assim, quando eu comecei a vencer a obesidade, eu acordei até, liguei pro professor, professor, o que que foi? Tem uma coisa debaixo da minha barriga batendo aqui, tá vivo, cara? Tal. Aí eu fui ter minha primeira relação sexual pós.
Tá, todo esse processo.
Todo esse processo.
Certo.
Aí, os outros professores, né, da resenha, encontrou com nós lá. Tiago, o que que você sentiu? O que mais se deixou ser à vontade pra fazer amor e tal, tal? Como você... Primeira coisa que você terminou o ato, o que você queria? Foi ligar pro professor. Pô, meu, não, tô falando, cara. É uma dívida de gratidão.
E você não ligou pro fofinho, mano?
Cara, no outro dia na aula o cara veio me falar: caraca, professor, eu fiz tudo. Eu fiz elevação pélvica, eu bati corda.
Todo movimento.
Porra, professor, eu fiz tudo. Eu falei: caramba, mano. Você fez funcionando mesmo.
Fez canguru perneiro? É. Caco Antibes.
Cara, tudo isso faz parte. É muito legal, cara. É muito legal. Então, eu recomendo, cara. Igual, eu vou fazer uma propaganda de uma pessoa aqui muito interessante. Já tô fazendo aqui na minha camisa, na minha bombeta, da Gaviões.
Então, antes de falar, pera um pouco.
Eu quero responder todo mundo mesmo.
Não, o Bruno, não. Tendo o Bruno agora. Ele fala o seguinte, ó. Tem gente que fala que come pouco, mas não sabem. Ó, olha que interessante. Que o mero pacote de 200 gramas de Doritos tem 1.200 calorias.
Cacera. Do pequeno ou do grande?
200 gramas de Doritos.
Pacote.
Pequeno. Grama, pequeno.
Tem pequeno. Um pequenininho.
Pequeno.
Se você colocar o cheddar, então fodeu.
Ah, pequenininho.
Não é brincadeira.
Não, não é, cara. Não é. Um treino meu é de 700, de 500 a
700. Ô, Robério.
Um pacote desse acabou.
O meu amigo aqui comeu uma paçoquinha. E ganhou 3 quilos, você é louco?
Caramba.
Quer falar da academia? Vamos começar.
Não,
fala da Academia Gaviões.
Vamos fazer um merchan na minha academia.
Não procuraram a gente depois de um ano, cagaram mole pra nós.
É
o Adorno todo pai.
A Dani tá de férias.
A gente tá aqui do lado.
Tá de férias agora.
Meteu não começa Gavião. Não, você tá. Ah. Não começa a não passar pano pra dona. Cadê a dona?
A dona
não se então. É, né, então, tá vendo?
Cadê? Tá aqui do lado pra não meter o patrocínio.
E antes disso, ele fala o seguinte. De 1.200 calorias. Eu tô brincando, vai.
Caramba.
Para da Gaviões, pô.
Então, a Gaviões é o seguinte.
Me dê a mão, me abraça.
Não.
Não é Gaviões? Não.
Aqui, Gavião.
Ô, irmão, tem que ter respeito pelos amigos.
Não, mas não dá,
ó, cara.
Não
dá. Viaja, sou o Gavião, levou da taça.
Faz tempo.
Um brinde ao Jubileu de Prata.
Caramba, esse Esse samba impregnou.
Tô no jubileu de novo.
Não, impregnou na minha cabeça, que eu não vou ver. Eu tava cantando esse samba e dei me abraço. Não, não.
Dermatológico, não, grego, para, Gregório, não, meu amigo.
Não, mas não pode. Não
grego,
pode.
Alemão do Cavaco, Salgueiro. É,
alemão.
Aí, Santana, voltar pô. Aí no Rio, hein, Salgueiro. Alemão, alemão do
Cavaco vai estar no Bar Samba, sábado.
Vou lá à noite, vai, vamos?
Beleza. Deixa,
cara. É, tá... Dia de sábado é o dia que eu mais trabalho, velho.
Pega o telefone, é a noite,
dia não
amigo.
Tem. Então, velho.
Ah, eu sei, tô
brincando. Dia de sábado é o dia que mais trabalho. Às vezes sai de lá de 1 a 2 horas da manhã.
Tá bom, vai. Tiagão. Tá, cadê me dê a mão e me abraça, vai.
Ah, cadê minha Gabi?
Você tá de cueca também, né, Gabi? Você veio com boneco. Ah, com...
Pô, fazer uma...
E o David tá cagando mole, velho. Nem com o bagulho
tá
de
fofo. Nem,
pô...
aí,
nem com o negócio do fofinho ele veio.
É, vacilão, cara. Vacilão,
tem que,
cara.
Tem que fazer a camiseta do fofinho.
E, cara, não vou usar não, cara. Pô,
vai usar sim.
Não, ó,
ó, marrão ó, ó, com cachorrinho com a língua
desafio
pra fora.
Desafio dos 99K.
Não,
São Bernardo.
Pô,
cachorrinho é o São Bernardo. Não,
faz um pudo. Faz um, pronto, faz um pudo.
Pô, o cara do tamanho desse aqui usar uma camiseta de um pudo, cara. Pô, meu. Aí a Gaviões, pelo fato.
Já viu a logo que eu tô programando?
O fato da Gaviões ser 24 horas ajuda muito. Ajuda muito. O que que aconteceu? É, eu tava triste, eu ia treinar. Tava feliz, eu ia treinar. Eu perdi meu pai, no outro dia eu fui treinar. A minha mãe ficou doente, eu fui treinar. Eu entrei em papel de divórcio, eu fui treinar. Eu saía da igreja, eu ia treinar. Tudo eu ia treinar. Pelo fato da Gaviões ser 24 horas, isso me ajudou muito. Isso aqui não é propaganda não, gente. É, aí não é. Ajuda.
Não, fala a verdade.
É, fala a verdade. Ajudou muito, cara. E eles abraçaram a causa. Eles abraçaram a causa. Quando eu cheguei lá... Eu não sei qual que é o intuito deles abraçar a causa, mas acredito que não seja isso. Quando eu pisei em cima da esteira, a esteira não rodava. Pô, Academia Gaviões tem um... É, achei que, né? Cara, quando eu cheguei lá e tal... Hoje, cara, você vai na Gaviões, cara. Tem KS, pode subir um elefante hipopótamo lá que tem pra todo gosto, cara. Cara, tem aparelho pra tudo quanto é lado. Então, graças a Deus, teve essa visão, entendeu? Que é, o obeso acha que a academia é preconceituosa. Cara, academia sempre foi academia. Todo obeso, Roberto, todo obeso, ele quer emagrecer pra ir pra academia. Eu fui um desses, eu queria emagrecer 10 quilos pra ir pra academia. Cara, besteira. Se eu fosse pra academia, cara, de 126, eu tava com 116 hoje. 10 quilos que eu fiz, foi loucura, cara. Então, o pessoal fala, ah, eu vou pra academia porque lá tem um grupo lá, não sei o que, desgostoso. Cara, eu sou evangélico, tá? Evangélico, dentro da minha instituição lá tem um grupinho de outro, um grupinho de outro. Não era pra ter isso, mas tem, cara. Tem. Da sua profissão também tem, seus amigos pessoais que você fica ali, que você entra pra dentro da sua casa, tem amigos que ficam pra fora da sua casa e tem amigos que entram pra dentro da sua casa, entendeu? Então lá na academia é a mesma coisa. Os grupinhos dos gostosos, das gostosas, dos menininhos, das menininhas, das opções sexuais. E você, Thiago, eu me encaixo em todos hoje. Cara. Graças a Deus, a minha autoestima lá em cima, né? Eu me encaixo em todos os grupos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. O preconceito não tá com a academia, o preconceito tá com o obeso. A academia tá lá, cara. Tem lá, gostoso, gostosa. Tem essa lady aí com 51 anos, cara. A pessoa de mais idade lá, se não me engano, ela tem 83 anos. 83 anos. Ela treina com o professor Jean. Cara, um exemplo de pessoa, cara, uma menina também de 10 anos, tá lá na academia com prescrição médica, com autorização médica, que ela tava com problema de saúde e tal, deram uns exercícios especialistas pra ela. Cara, fica falando que é mais academia, não sei o que, cara. Academia, ela é saúde. E os pessoal tem mania, qualquer crise financeira que ele tem, ele corta academia. A academia é essencial, né? Hoje eu falo, cara, hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tive, que eu tinha hoje, pós-obeso, eu não... Eu já teria tomado atitude antes. Então a Gaviões tá de parabéns. Eu visto a camisa mesmo da Gaviões, a Gaviões Lajeado. Tô muito orgulhoso dos meus gerentes, orgulhoso dos meus professores, em especial ele. Ele tem muitos professores que abraçam a causa. Tem a nossa turma da resenha lá, cara. Ainda bem que não tem áudio, cara. E é igual aqui, quando desligou aqui, né? A gente pega e abaixa o nível. Abaixa o nível. Até tiro que não dá aqui, cara. É. Aí, cara, então a gente...
Até trocar de academia, quer dizer, eles não queriam...
Você é louco, cara. Aí, cara, então eu sou muito grato ao pessoal do Açaí Guaru também. Muito obrigado, Yara. Tá? Deus abençoe vocês, pessoal da Gaviões, a todos os professores da presidência, a turminha lá, a turminha do estacionamento. Eu não queria desfazer de ninguém, a faxineiras, tudo. Meu, vocês abraçaram a causa, muito bom mesmo. Tá? Essa é a minha parte.
Então vamos lá, considerações finais. Quem quiser contratar o David, faz como?
Entra no meu Instagram, personal David Carvalho, acessa o link.
Você colocou aí, Márcio?
Acessa o link, faço cadastro lá, MFit, personal. Que aí você vai ter contato direto comigo.
Você trabalha só na Gaviões ou você pode em outro?
Então, eu trabalho em outra academia também.
Legal.
Que é a Refit.
É uma traíra, cara.
É o profissional.
Profissionalismo.
Profissionalismo.
Se o Dorival pro Palmeiras amanhã, você vai xingar ele?
Ah, pouquinho.
Não, olha pra mim, não.
Ah, pouquinho.
Quando perdeu o jogo.
Não, eu trabalho. Três jogos só.
David Carvalho, tudo junto.
Personal, David Carvalho.
Tem personal, aí, tá, Márcio, por favor.
É, personal David. Pegou? Não, D-I-V-I-D mudo.
David,
Carvalho.
Isso.
Carvalho. David.
Vamos ver.
Ah, personal.
Então é o seguinte, ó, pessoal.
Então, tem meu Instagram. É só acessar aqui, o link. Ó.
Personal David, que é isso aí, né?
Cadê? Acho que não apareceu aqui pra mim.
Tá, David Carvalho, tá certo. David Carvalho.
É isso mesmo.
Beleza.
É só acessar o link. Tem um link lá no meu Instagram, que direto, né? Que a pessoa acessa, faz seu cadastro, põe seu nome, o WhatsApp e eu entro em contato com a pessoa.
Então, você que é cachaceiro e toma muita cerveja, contrata o David. Tô brincando, hein, pessoal.
Hoje, graças a Deus, eu tô com a agenda fechada no presencial. Porém, eu tenho agenda no online. Aí, tá. Quem quiser consultoria online,
bacana.
Faça avaliação. Indico direto o Bruno, isso, aí também, que trabalha junto comigo.
Bacana.
E faça avaliação física tudo online, monta o treino online e já é disponível tudo lá certinho, com vídeo e tudo, pra pessoa começar o seu projeto fit.
Tá, sobre a ração, como que nós podemos te achar? Você tá onde?
É, Casa de Ração Fofinhos. Casa de Ração Fofinhos, calma aí, deixa eu pegar aqui que tem... Acho que
onde fica?
Lá. Rua Catarina Cubas, 667.
Muito bem.
Cara, eu sou quase um Julius. Casa de Ração Fofinhos. Casa de Ração Fofinhos, senhor. Essa aqui, ó. Tá um pouco parado o Instagram, porque a gente não mexe muito.
Eu vou lá fazer uma propaganda pra ele, vice de cachorro.
Casa de Ração. Bacana. Mais alguma coisa, David, você quer deixar de recado?
Agradecer família, esposa, todo mundo. Academia Gaviões também, por abraçar o projeto junto com o Thiago. Por estar sempre fortalecendo aí. Dona Kátia, a dona de lá, né? Da Academia Gaviões. Marlon, exclusivamente todos os funcionários também, né? Thiago Adorno também. Sou muito grato a todos. Lá que eu comecei também, né? Questão da carreira, né? Praticamente alavanquei lá, comecei como estagiário e eles abriram as portas e dali foi o começo de tudo, né? Confiaram no meu trabalho e até hoje confiam no meu trabalho, graças a Deus. E eu faço o melhor possível pra eles também, né?
Legal. Deixa eu só ler o do Bruno, o Thiagão já dá a consideração final dele. Aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar das suas doenças, é isso aí.
É isso mesmo.
Então, pessoal de casa, que você quiser, se você quiser contratar o Jubileu, o Napoleão, o meu amigo aqui, ó, o homem do açaí, tá com 100k de seguidor. Vamos bater 200 aí, Thiagão. Como que te encontra? Fala o seu.
Só no meu Instagram lá, Vencendo a Obesidade. Por lá tem a bio lá, você encontra a gente lá, tá? Pode ficar em paz. A gente tenta conversar com todos, fechando parceria. Eu e nunca fui atrás disso, mas eu percebi que, igual você falou, Aruto, que a gente virou referência. Então, hoje eu fico muito feliz por isso, virar referência.
Você ganha uma autoridade, a pessoa confia no que você tá falando, é igual aqui. Todo mundo chama tal cerveja, tal coisa, harmonização, é isso aí, Thiagão.
Não.
Pessoal acreditando no que você tá falando, a gente tem que tomar muito mais cuidado com essa exposição.
Eu não tinha
ela pode cuidado. Ser favorável ou desfavorável.
Eu não tinha cuidado, não.
Entendeu? É isso.
Eu não tinha cuidado, não. Até entrar no meu Instagram...
Por cuidado. Exemplo, você deu... O pessoal acha que você deu duas brechas. Uma da açaí e uma de vinho da cerveja.
Foi.
Só que o da cerveja ficou um entendimento. E da açaí também teve um entendimento, que não é uma coisa... Assim, o agregado dele, naquele momento, não cabia. Para alguns, cabe. Então, é isso. Simples assim.
E meus agradecimentos Primeiramente, vou falar do profissional, né? A Gaviões, Lajeado, Kátia, Marlo, Thiago Ardono, até a presidência, até os funcionários, como eu já disse. Só tenho que agradecer aos professores que sempre trataram com carinho, ao Juninho, ao David Carvalho aqui. Cara, se não fosse por ele, eu sempre cito na postagem que ele é a engrenagem do projeto. tem academia por trás, que é 24 horas, mas tem a engrenagem do projeto que ele, entendeu? E agradecer também a família, né? Família, a Ivane, que tá cuidando, Kleber, Simone, Matheus, essa galera que tá comigo aí, Marquinhos, meu filho, com 16 anos, tá morando comigo agora, entendeu? Minha mãe, cara, meus filhos, minha mãe, então, cara, minha mãe ia te falar, cara, é fantástico. Minha mãe, ela não desistiu de mim. 20 anos não desistiu. Não. E a Bia, minha nora, e uma pessoa, né, e o Marquinhos e tal, mas o Richard, que é meu filho de 21 anos, ele foi muito julgado pelo fato de ele ficou 2 anos sem trabalhar. O Richard, ele abriu mão da vida social dele, ele e a Bia, abriu mão da vida deles pra cuidar do pai dele. Uma coisa é você cuidar do seu pai, outra coisa é você ter responsabilidade. Responsabilidade, quando eu falo, é acordar de manhã, fazer comida. Meu filho era 11 horas da noite, meu filho tava na cozinha, cozinhando, tentando fazer arroz pra mim não comer besteira. Meu filho, ele acordava 5 horas da manhã, batia na porta do quarto, pai, essas coisas pra mim sair de pé. Eu andava 7 quilômetros todo dia de pé. Ele, pai, não é pra você ir. Então, ele me deu banho, ele cuidou de mim, entendeu? Ele, a Bia, depois chegou o Marcos, né? Mas o Richard, ele... Gente, foi impressionante esse carinho que ele teve por mim. A gente, um laço muito forte. Não que o Marcos não tenha, mas o Marcos era de menor e não tinha proporções do que estava acontecendo. Então, o Richard, ele foi meu herói, cara, no momento mais dificuldade da minha vida. Então, eu aprendi dentro da minha da religião, da Bíblia, que é uma só, até da honra quem tem honra. Então, minha mãe, o Richard, a minha família, filhos, Richard, Bia, Marcos, pai, o pai sempre vai estar aqui. Que Deus venha cada dia abençoar muito mais a vida de vocês, porque vocês já são abençoados. A Bíblia fala que honrar pai e mãe, os seus dias de vida é prolongada. E vocês honraram o pai de vocês na hora que mais precisei. Quando eu vi o Richard ali pegando a minha mão, falar: pai, se você cair, eu caio junto. Nós estamos juntos nessa, tá? Então o senhor vai vencer a obesidade. Então, se hoje eu tô no seu programa aqui na sua frente, cara, uma das várias responsáveis, primeiramente, é Deus. E segundo, foi meu filho que nunca desistiu de mim. Ele chegou no ponto de não desistir mesmo. Ele abriu mão de muitas coisas. 2 anos de viver uma vida normal de um adolescente pra cuidar do pai dele, cara. Ele cortou minha unha do pé, ele passava creme no meu pé, ele fazia massagem em mim, ele deitava comigo, ele escutava meu choro, ele deu os braços. Eu só não tive relação sexual com meu filho, cara. De resto, eu tive tudo com ele. Ele foi meu amigo, ele foi meu amante, ele foi meu parceiro, ele foi meu tudo. Então, primeiro Deus, segundo meu filho, a Bia, o Marcos. Porque, gente, cara, um filho que abre mão da vida dele, de jogar bola, de sair com os amigos, de ir pra balada, de fazer, de namorar, de fazer sexo com a namorada, ele abriu tudo isso, ele falou: meu pai. E hoje, hoje eu ganho alguns dinheiros no Instagram, parceria, algumas coisas e tal, cara, e a primeira pessoa que eu ligo é pro Richard. Fala: Richard, ele é caminhoneiro, e eu falei pra ele: filho, quando o pai bombar, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um caminhão pra você. Você vai trabalhar no seu próprio caminhão, a gente vai ter nosso próprio negócio. E o nome da nossa família vai ser Família Nascimento, cara. Eu vou trabalhar com você nesse caminhão, cara. E meu maior sonho é trabalhar com meu filho, com o Richard. Então, cara, eu agradeço primeiramente a Deus, aos pessoal que me ajudaram, só pra dar uma encerrada. Ao Marcos, meu filho de 16 anos, a minha mãe, meu irmão Dalto, Roseli, enfim, a galera toda, o Filipão também, que correu junto, cuidando do meu pai, que tudo tá, mas especialmente o Richard. Esse foi o herói da... Hoje é salva de palmas, meu filho. Um grande beijo pra você, filhão. Porque o Marcos não tinha proporções, e ele tinha, cara. Então, essas lágrimas aqui não é de choro, é de agradecimento. De agradecimento. E agradecer esse programa fuleirinho aqui. Cara, eu tava falando de você, primeira vez que eu cheguei nesse programa aqui. E tem algum insight? Sai o caralho, senta logo nessa porra, fala aí, cara.
Sai, o cara vem com a fala, porra.
Ninguém quer passar maquiagem, pô, ia tirar as olheiras, tal, não sei o quê. Haroldo, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, tá, cara? Muito obrigado de coração mesmo, tá bom?
Eu que agradeço, meu querido.
Quando eu bater meus 100 quilos e fazer minha
flash. Você vai voltar aqui todo costurado, remendado. Eita. A gente vai contar os pontos.
Só o poço. Caramba,
cara. Roberto, considerações finais, meu amigo.
Primeiramente, agradecer a presença, né, dos convidados aí. Dar meus parabéns pro Thiago, superação, força de vontade, porque não é fácil perder nem meio quilo, imagina perder 100. Então, uma força de vontade extraordinária, além dos treinos, né? Toda a reeducação alimentar, dormir com fome, acordar com fome, chorar com fome, rir com fome. Não deve ser fácil, não. Agradecer a galera que assistiu. A gente tá quase encerrando a live, galera. Ó, precisamos bater 14 mil. Tem 700 pessoas ao vivo ainda. Só apertar o botão, hein, galera. Queima essas calorias aí pra gente aí. Aperta aí o botão de se inscrever. Ativa o sino de notificação. O programa aqui não é só sobre cerveja. Semana passada a gente teve um convidado muito legal. Foi o Jean. Eu não sei falar o nome dele.
Jean Renard.
Egiptólogo. Egiptólogo, cara. Foram duas conversas sobre o Egito.
Mano.
De uma, cara, sensacional. Conteúdo sensacional. Então, assim, o nosso programa aqui...
Bruxo tá chegando.
O Bruxo. A gente vai conversar com o Bruxo. Tá chegando. Quem não curtiu o like, eu vou mandar o cara trazer o moleque de pano. Não,
vamos colocar pra Jacu do Pica-Pau.
Entendeu? Não é brincadeira, com todo respeito ao nosso amigo, vai vir em breve. A gente tenta conversar com todos os estilos de pessoas, de ramo, de atividade, que a gente tenta trazer cultura, né? Também um pouco de entretenimento, com informação. Então, não se inscreveu ainda? Se inscreve, porque aqui não é só...
Se inscreve aí, galera.
Aqui não é só pra beber, não é um programa de bebida, é um programa de entretenimento cultural. A gente sempre tenta trazer a galera que tem alguma temática bacana, não é pra jogar só papo fora, entendeu? Então, agradeço todo mundo que já se inscreveu. Não se inscreveu aí, se inscreve. Antes de sair da live, se inscreve pra gente bater os 14 mil hoje. Ajuda a gente aí e muito obrigado.
Pessoal, na verdade, a gente enganou todo mundo até essa hora. A gente tá testando uma nova cerveja, que ela não tem cor, ela é translúcida, entendeu? Ela não faz espuma, brincadeira, pessoal. Quero agradecer aos meus dois amigos aqui pela presença mais uma vez. Eu tive essa oportunidade ímpar de estar com eles da primeira vez no ano passado e de estar hoje, nesta data, novamente com eles. Quero agradecer ao público por ter ficado até agora, 10 para a meia-noite. Né? A gente teve um problema com a net, caiu, voltou, voltamos mais forte, mais fortes. Nosso muito obrigado, como eu sempre falo, diretamente dessa capital bandeirante, fundada pelo padre José de Anchieta, no pátio do colégio, mais um abençoado e maravilhoso podcast Cerveja Lenta. Quero desejar a todos um maravilhoso final de semana, repleto de saúde e de paz. Semana que vem tem mais, um beijo no coração. Valeu, pessoal.
Valeu, gente. Obrigado.
Grato pela presença de todos. Corta aí, mano.